Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária da sessão legislativa 2018. E convido o vereador Jorge Santos Pereira para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Boa noite a todos. A Javé pertence à terra e tudo o que ela contém, o mundo e os que nele habitam. Ele próprio fundou-se sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem pode subir as montanhas de Javé? Quem pode estar do seu lugar santo? Aquele que tem mãos inocentes e coração puro e não confia nos ídolos, nem faz juramento para enganar.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 6ª reunião ordinária do dia 12/3/2018. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, Jorge Santos Pereira, que faça a leitura da matéria no expediente de hoje.
Ofício número 100/2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 014/2018, requerimento número 005/2018, do vereador Antônio Brandão. Projeto de lei 014/2018, de autoria do vereador Alex Faria. Projeto de resolução 002, de autoria da mesa executiva que modifica o artigo 81. Projeto de lei 007, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 007/2018. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 010/2018, autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 011/2018, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 012/2018, de autoria do vereador Maurílio Martiello, indicação número 07/2018, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, indicação 008/2018, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis. Não tendo mais nada para ser lido das matérias, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Nossa presidência, antes de solicitar que no segundo secretário fazer a chamada, essa presidência gostaria de fazer um breve comentário antes, porque vai ser o segundo secretário que falaria primeiro hoje, e eu gostaria de fazer um relato aqui. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, o munícipe aqui presente, o Dorival, ex-vereador Osmilto Lopes, o Dirceu, do seu Quirino, também estou vendo pela primeira vez aqui hoje, nos dando com a sua presença. Ouvinte aí que está ouvindo, acompanhando essa reunião pelo Facebook aí, através do Cabeção, que está repassando para a nossa comunidade, para a nossa população de Jataizinho. Quero até agradecer ele aí de se estar prestando esse serviço gratuitamente aqui para a Câmara, aonde várias pessoas poderão acompanhar essa sessão de hoje, ver aí a cada vereador. Então eu quero começar dizendo a meus nobres pares que eu sempre falei aqui, já fizemos reunião com o chefe do Poder Executivo, continuo preocupado com a situação do nosso município. Está aqui, ó. Tirei hoje, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nosso município está sem certidão, Está aqui, a entidade não está apta a receber a certidão liberatória por possuir pendência junto à coordenadoria de execuções. Então veja bem, a prefeitura entrou com um pedido lá, dia 15 de fevereiro, protocolou lá no Tribunal de Contas, dia 15 de fevereiro, dia 16 de 2, o CONFIM, informação, certidão liberatória irregular da gestão fiscal da observância do limite, despesa com o pessoal. Essa secretaria já indeferiu. Depois, no dia 27 do 2, a PGC, parecer pelo indeferimento da certidão. Então vocês analisam bem como que se encontra a situação no nosso município. Está aqui, tirada hoje. E pelos pareceres, os dois pareceres que o tribunal já deu lá, já deu pelo indeferimento da certidão. Quero também dizer aqui, hoje, que a gente se preocupa por quê? Porque a gente não vê da administração, do chefe do Poder Executivo, nenhum corte de despesa, a gente não vê o executivo preocupado em economizar, porque nós temos aqui hoje, já foi publicado, a nomeação de mais dois cargos comissionados no município de Jataizinho. O senhor Arnaldo Messias Soares, foi nomeado dia 1 de março de 2018. Olha bem, para ocupar o cargo de provimento de comissão de chefe da divisão de serviço jurídico, símbolo CC4. Então, veja bem, depois, mais uma nomeação, que também foi nomeado a partir do dia 6 de março, que eu vejo que está errado também, porque até a sessão, até a última sessão, que foi dia 12 do 3, nós, nenhum aqui tinha conhecimento que o senhor Frank Rodrigues da Silva tinha sido nomeado. E a nomeação aqui está desde o dia 6 de março. Eu já vejo que, já vejo algo errado aqui. Porque nós não temos conhecimento. E eu garanto que nem o vereador, eu não cheguei a ver esse outro aqui dia 1º de março lá na prefeitura. Tenho conhecimento, algumas pessoas disseram que começou a semana passada. Aí a gente vê erros, erros em cima de erros, e a gente vê aqui mais dois cargos comissionados sendo publicado aqui, com uma remuneração de R$ 1.965,86. São quase R$ 4.000. Por isso que eu falo que é de se preocupar. E aí, quando você pega aqui a data da nomeação, um é dia 1º de março, e o outro é dia 6 de março. Aí vocês vão analisando. Pegamos aqui também, aqui, por isso que eu falo, aonde começa uma coisa errada, termina errado. Nós pegamos aqui o Diário Oficial Eletrônico, no dia, já está exímio, dia 10 de março de 2017. Eu faço questão de ler, vocês, vereadores, para vocês analisarem. Tomada de preço. Execução da obra de pavimentação viária, compreendendo a execução de serviço de terraplanagem, remoção de camada superficial e regularização do subpeito com compactação. Base de brita graduada imprimação, sinalização vertical, horizontal, em ruas do Jardim Maria Júlio, no município de Jataizinho, do Paraná. Primeiro, considerando a apresentação da defesa prévia da empresa UNIT, Consultoria Engenharia e Empreendimento Limitada. 2. Considerando o parecer jurídico que opinou pela manutenção de rescisão contratual e pela legalidade do pagamento dos serviços efetivamente executados, decido, presta bem atenção, meus nobres pares, pela manutenção da rescisão unilateral do contrato 15 de 2015. Veja bem, do contrato 15 de 2015, uma vez que o exaurido o seu prazo de vigência, o que opera de pleno direito a sua extinção, determina o pagamento dos serviços efetivamente executados e devidamente atestado pelo setor de engenharia. Encaminhe, então, foi refeito a mesma decisão do ex-prefeito El Duque. O executivo, dia 10 de março de 2017, concordou com a administração passada e foi considerada a apresentação da defesa prévia a rescisão do contrato dessa empresa UNIT. Olha bem. Segundo, extrato do contrato 001 de 2018. A mesma empresa que o chefe do Poder Executivo fez a rescisão, contratou a mesma empresa que já largou o serviço. Aqui, novamente, extrato de contrato 001 de 2018, tomada de preço. Está aqui. Execução da pavimentação viária, compreendendo a execução de obras e serviços, terraplanagem, remoção de camada superficial, regularização e subpeito, com compactação, a mesma coisa que eu li lá atrás. Dia 22 de 2 de 2018. Ele rescindiu com a empresa em março, lá atrás já tinha homologado para fazer o serviço, a mesma empresa. E o mais engraçado, que eu puxei, essa empresa, UNIT Construtora de Obras, o endereço dela era na rua Carlos Zanin, número 2041, Jardim São Rafael, Ibiporã. E agora, a nova empresa, essa mesma empresa mudou de endereço. Rua Pedro Monari, sem número, Ibiporã, com os telefones, tudo de Curitiba. Então, meus caros vereadores, eu gostaria que só que você não se manifestasse. Olha bem, meus caros vereadores, é preocupante. É preocupante isso aqui, por quê? Nós temos conhecimento que essa empresa abandonou o serviço, ninguém sabe o motivo, se foi por falta de pagamento. A gente ficou sabendo aqui que ela deixou de fazer porque a prefeitura fez a licitação e não tinha o dinheiro na conta. Ela pegou o dinheiro que tinha no caixa e parou o serviço. E nós sabemos também que agora existe um dinheiro no caixa lá de 240 mil reais e que depende de emenda. E o que demonstra para mim, já não traz uma boa impressão. Porque vieram aqui falar que era a empresa, culpar a empresa. O prefeito assina aqui uma rescisão do contrato e, ao mesmo tempo, contrata a mesma empresa para executar o serviço. Não me cheira bem isso aqui. Por isso que eu sempre falei aqui o seguinte. Não sou eu. Não sou eu que estou falando. Estou criando. Teteu, gostaria que você não se manifestasse. Senão eu vou ter que pedir para você se retirar. Então eu gostaria que Vossa Excelência ficasse quieto. Então, meus caros vereadores, o papel está aqui. Quem quiser pegar uma cópia, está aqui. Olha bem, como a gente até comentou aqui, também, naquela reunião que a gente fez na quarta-feira aqui, a gente solicitou aqui, usando as atribuições que me foram atribuídas pela Lei Orgânica Municipal de Jataizinho e pelo regimento interno dessa casa, principalmente relacionado ao papel do agente fiscalizador do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei de Acesso à Informação, solicito a Vossa Excelência que informe a esse Poder Legislativo o número de precatórios pendentes de pagamento. Requer também que seja informado de forma individualizada e nominal, constando o valor atualizado de cada um, bem como o seu caráter, se comum ou alimentar, em que fase se encontra, bem como o percentual amortizado do FPM mensalmente. Requer ainda a informação sobre o montante depositado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para cobertura orçamentária desses créditos. E o Tribunal de Justiça nos informou aqui, que eu quero fazer questão de ler a meus nobres pares, que isso aqui é lá do Tribunal de Justiça, aqui, olha, está aqui. Trata-se de presente expediente de informações acerca do pagamento dos precatórios do município de Jataizinho, a pedido do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, protocolizada sobre o número 016-117-63 nesse protocolo. Então eu quero fazer questão de ler, porque a gente só comentou aqui o que tinha acontecido. E o tribunal nos deu as informações aqui, vereador. Não sei se você já pegou a cópia, mas hoje eu quero fazer questão de passar todas as informações. Inicialmente, cumpre assinalar que o município de Jataizinho está enquadrado no regime especial de liquidação de precatórios, por força da emenda constitucional número 94/2016. Razão pela qual deve efetuar repasses mensais para o pagamento de seus precatórios no termo do artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitória, ADCT. Em 2017, o município deveria repassar mensalmente a importância de R$ 104.403,59, como se observa da informação do CPREDC e planilha, porém efetuou repasses a menor durante o ano todo, o que acabou resultando na instauração de dois sequestros por ajude, cujo débito total supera R$ 1 milhão. Atualmente, o primeiro sequestro atuado no Projud sobre o número 00040-17-20-2017 está para análise do Ministério Público do Estado do Paraná. E no segundo número 20/2018 já é de janeiro e fevereiro de 2018, houve intimação do município de Jataizinho, logo não houve ainda determinação de retenção dos valores do fundo de participação dos municípios. Outro sim, os valores depositados pelo ente municipal nas contas de repasse, administrada pelo Tribunal de Justiça, constam dos extratos em anexo, que está aqui. Além disso, segundo informação do CPRE, DC e Planilha, a parcela mensal a ser depositada pelo município no ano em curso, que é referente a janeiro e fevereiro de 2018, seria de R$ 155.582,62. Entretanto, como se observa dos referidos extratos, o ente municipal não efetuou os depósitos referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. Por outro lado, foi solicitado pelo município o recálculo das parcelas, só as duas parcelas de 2018, que é janeiro e fevereiro. Com base na emenda constitucional de 99 de 2017, que ampliou o prazo para pagamento dos precatórios até o ano de 2024, para os municípios inseridos no regime especial. Então, quer dizer, o que foi aprovado lá para parcelar é só a partir de 2018, que eles estão pedindo até 2024. Mas esse quase 900 mil não entra nesse pedido, porque já foi 2017. Então está bem explicado aqui. Então, tal solicitação está sob responsabilidade da divisão de análise e critérios judiciais dos cálculos dessa central de precatório. Então está aqui. Curitiba, 18 de março de 2018. Então, meus caros vereadores, O que vem a preocupar essa casa? Essa casa, a gente vem cobrando, a gente vê cobrança do índice com o pessoal aqui, que está acima do limite, já está estourado. Aqui houve uma época que o município não tinha certidão, foi demitido aí 4, 5 servidores, o prefeito foi lá, conseguiu uma certidão, levou, que estava sendo dispensado. E, ao mesmo tempo, conseguiu pegar uma certidão por 30 dias. E hoje vocês viram aqui, novamente, que está desde o dia 16/2, o pedido de nova certidão, e já tem aqui 2 em deferimento. E a preocupação o quê? O que, que o chefe do Poder Executivo tinha que fazer? O chefe tinha que abaixar o índice. E a gente não vê. A gente vê aí que vai ser feito um teste seletivo de professor, que isso aí tem que parar, que entra no índice. Nós temos um projeto aqui, que é para contratação, que está burlando o concurso público, que precisa se fazer, que também entra no índice. E essa é a preocupação. E a preocupação é o seguinte, e isso cabe à Câmara. Cabe a responsabilidade da Câmara ver isso aí. Porque nós não podemos aqui aprovar, ir aprovando aqui, com um índice desse jeito. Por quê? Porque senão nós vamos ser chamados aqui que nós somos irresponsáveis. Então eu fiz questão de ler aqui hoje, de repassar o que está acontecendo no município. E você não vê aqui o nosso município progredindo. Você vê o nosso município aqui redegrindo. Você vê o município aqui, todo mundo reclamando da situação. Como eu tenho cobrado de todo mundo aqui. Então aqui, eu quero dividir. Quero dividir com essa casa aqui, não só comigo, presidente dessa casa, mas com os 8 vereadores que estão aqui. Para depois não sair dizendo aí é o presidente da casa que quer atrapalhar a administração. Quem é o presidente da casa aqui? O presidente da casa aqui não quer atrapalhar a administração nenhuma. O presidente da casa quer que o chefe do Poder Executivo olha, administra com transparência e fala a verdade para o povo de Jataizinho. Olha para vocês verem, como eu disse aqui, você faz a rescisão de uma empresa que já deu problema no município e depois contrata a empresa para vir aqui, no mesmo bairro que deu problema, para ela vir aqui fazer o asfalto de novo. Então é muito estranho isso aí. Muito estranho. Então, fiz o meu breve relato aqui, o que está acontecendo no município. E gostaria de convidar o vereador Antônio Laes do Reis, popular Tizil, que hoje é o primeiro a falar no expediente. Com a palavra, o vereador Antônio Laes do Reis, popular Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente aqui nessa casa, as pessoas que estão aí assistindo pelo Face. Quero agradecer o presidente do CONSEG, senhor Fabiano, que está aqui fazendo a filmagem e transmitindo para nossa comunidade. Muito obrigado pelo trabalho que o senhor está prestando à nossa comunidade. Bom, senhor presidente, eu gostaria de começar dizendo que a gente fez aí duas indicações. Uma é a roçagem do mato entre os dois conjuntos, Vila Pavão e Milton Félix. A gente já foi cobrado várias vezes. Então, há dias já que é para fazer essa roçagem, então a gente está fazendo essa indicação para que o Poder Executivo possa passar, está passando ao seu secretariado para estar fazendo a roçagem desse terreno entre os dois conjuntos. Fizemos também aqui outra indicação do. Foi procurado uma empresa, nos procurou, para que possa o município estar fazendo um cartão de crédito junto aos funcionários. E eu acredito que vai ser muito bom para os funcionários, porque no meio do mês ninguém tem vale, ninguém tem nada, então vai ficar com um cartãozinho aí que era 10%, mas como é para funcionário de prefeitura, pode ser até 20%. A gente está fazendo essa indicação ao prefeito. Já ouvimos aí o representante do sindicato, o representante também da Associação dos Funcionários, acharam muito interessante e eu acredito que o prefeito possa estar aí olhando com mais carinho para que possa estar servindo os nossos servidores. Por enquanto é só. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o senhor vereador Cícero.
Boa noite, presidente, nobres pares, munícipe aqui presente, nosso amigo Teteu, pela primeira vez aqui na casa, o Hermes Anacreto, o Dorival, que se faz presente em toda a sessão. Quero parabenizar você, Teteu, por estar aí nos acompanhando, nós vereadores aí, na data de hoje. Bom, presidente, eu gostaria de estar aqui ao parabenizar o Fabiano também pela filmagem, né? As pessoas que estão nos vendo aí através do Facebook, e dizer que eu queria fazer uma indicação verbal aqui para que o Marcos, que ele possa estar aí providenciando o mais rápido possível um ponto de ônibus no qual já se encontrava ali o ponto de ônibus, e acho que o vento andou derrubando, arrancando as telhas. E gostaria que o Marcos desse uma olhadinha ali no sítio dos Nantes ali, na PR-090, porque ali o ônibus passa e pega muitas crianças ali e elas ficam no sol ali. Então foi um pedido dos moradores que pediu para mim estar aqui fazendo essa indicação e pedindo para que o Marcos providenciasse lá. E também gostaria de estar aproveitando aqui, falando do Marcos, que hoje foi apresentado o projeto aqui 014-2018, de autoria do vereador Alex Faria, e no qual eu assinei também pedindo, o vereador Dindim, reforçando o que o Marcos já vem fazendo, que são aquelas faixas elevadas, vereador Adir, que o vereador Adir também cobrou, o vereador Laércio, enfim, todos nós vereadores, a população vem nos pedir e a gente manda para o prefeito e para o secretário através de indicação. O vereador Tizil também pediu, e ali na frente da Câmara, ali, da creche, onde o prefeito mora ali, já estão concluindo um ali, e ficou muito boa, né, Tizil? Ali o pessoal respeita o vereador Dinim. Então gostaria de estar aqui através desse projeto, que o vereador Alex está representando nessa casa, apresentando nessa casa, que fosse feito na frente das igrejas. O Marcos falou para mim, vereador Adir, que o mais rápido possível vai estar fazendo ali na creche, onde Vossa Excelência pediu ali, que é na rua Minas Gerais, que já se encontra um lá perto do Miliano, então ele vai fazer um aqui para dar uma distância de 100 metros ali um do outro, mas ele falou que se Deus quiser, o mais rápido possível vai estar concluído. E também, presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência, que tem a força da presidência, junto com a mesa e nós vereadores, para que nós possamos tomar uma atitude em relação ao Banco do Brasil, vereador Tizil. Que está difícil ali, Fabiano, o Banco do Brasil. Sábado, eu até gostaria aqui de estar fugindo um pouquinho aqui da norma da casa, mas pedir aí o pessoal que está nos acompanhando através do Facebook, que a minha cunhada se encontra hospitalizada lá no Hospital Evangélico, que ela caiu e quebrou a segunda vértebra aqui, e lá os médicos estão fazendo o que for possível lá para que ela saia dali melhor. E estou pedindo aí ao pessoal que faça oração para ela, minha cunhada Vera, todo mundo conhece, que é irmã da minha esposa Andréia, mulher do Nuto Buda, que foi vereador aqui nessa casa também. E eu fugi um pouquinho do assunto, mas estou voltando no assunto. E é uma coisa que pega a gente de surpresa. Todo mundo sabe aqui que você usa cartão, você quase não usa dinheiro. E sábado aconteceu esse incidente e nós tínhamos que ir para Londrina. Cheguei ali na porta do Banco do Brasil para tirar um dinheiro, para abastecer, vereador Jorge, todo lacrado. Era 9:30 da manhã. E tinha mais 3 pessoas que me abordou e já cobrou. Falou, gordo, vocês como vereador, vocês têm que tomar uma atitude. Falei, pode deixar que segunda-feira eu estou levando na casa. E não é falta de cobrança de nós vereadores, que todos vocês aqui sabem, que já tem indicação, já tem pedido. Então, presidente, com a autonomia que Vossa Excelência tem, junto com a mesa e com os demais vereadores, vamos tomar a providência. Porque eu já ia indo para Londrina, aí passei em Biporã e recolhi o dinheiro. E quem não tem, Fabiano, condições de ir lá em Biporã para tirar o dinheiro? Você tem o dinheiro, mas não tem porque o banco está te segurando. Então, presidente, eu gostaria que o senhor pegasse o diretor, o advogado, ver que de maneira que pode ser feito para que a gente possa estar aí atendendo o anseio da população.
Eu, e também só em cortando a Vossa Excelência, até que estava conversando aqui, Curitiba, Londrina não adianta mais, que já foi cobrado, já foi tentado. Então, essa presidência aqui vai marcar uma audiência pública com a superintendência de Curitiba. E aí, a hora que for marcado, quero até fazer um convite dos vereadores que quiserem ir junto para resolver esse problema. Então, já fica desde já, tá? Ok?
Não, beleza, presidente. Aí vamos cedido, vereador.
Quero agradecer.
Não, no expediente não, só na explicação, na hora do dia. Depois você fala.
Então tá, vereador Tizil. Então, presidente, então eu fico feliz de Vossa Excelência já estar pronunciando aqui que vai tomar as atitudes, e a população que está nos ouvindo aqui, amanhã, vai repassando para outros e dizer que essa casa não está sendo omissa, que essa casa aqui está lutando, está correndo atrás, e se Deus quiser a gente vai conseguir. E também, presidente, quebrando o protocolo um pouco, eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns ao meu genro, o Diel, que hoje completa mais um ano de vida, E até peço licença depois, na segunda parte, se o presidente me liberar, é que eles estão em casa me aguardando também. Aí eu gostaria de estar aqui desejando felicidades para ele, desejando parabéns e dizer, presidente, que vamos lutar, vamos trabalhar, vamos atender os anseios da população, que é isso que a população está nos aguardando, esperando de nós políticos. Então, presidente, essas são minhas palavras e quero deixar o meu boa noite a todos aqui de novo, aos pessoal que está nos assistindo através do Facebook, ao TT que se faz presente, ao Hermes, ao Dorival, enfim, a todos nós vereadores. Boa noite a todos.
Com a palavra o senhor vereador Claudinei Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, Dirceu, Quirino, que aqui se encontra, Teteu, né, o Emerson Anacleto, também aí o nosso querido Dorival Duarte. Presidente, eu vou falar uma coisa para o senhor aqui. Eu quero até felicitar aí o genro do vereador Gordo, que está fazendo aniversário hoje, né? Parabéns, vereador Gordo, mas eu tenho comigo aqui que o presidente não deve liberar ninguém, não. A gente já vem tão pouco aqui, uma vez por semana, vereador Gordo. Entendeu? O bolo espera um pouquinho mais, por gentileza, viu? A gente vem aqui uma vez por semana para ser liberado daqui. Eu acho que quando é um motivo de força maior, uma doença, com todo o respeito do mundo, vereador Alex, vereador Gordo, esse tipo de coisa nós não devemos nem ficar expondo aqui, que a gente quer ser liberado para a festinha da família. Viu, presidente? Tá? Que o senhor olhe com carinho para essa situação aí. O vereador não tem que querer esse tipo de liberação, não. Eu quero agradecer aqui, viu, a Câmara, porque hoje tem dois projetos de lei que nós apresentamos aqui, inclusive eu tive o apoio do vereador Gordo, do vereador Alex, do vereador Antônio, do vereador Adir, e nos dois pareceu favorável, tá? Um é referente à questão do Wi-Fi livre, o vereador Gordo. O senhor contribuiu muito para que nós pudéssemos elaborar esse projeto. Tomara que nas próximas semanas será votado aqui, eu espero contar com a Câmara. É um projeto de nossa autoria, com o apoio dos demais vereadores, que autoriza aí o prefeito municipal a disponibilizar o Wi-Fi livre, essa rede de Wi-Fi, em alguns pontos da cidade, em alguns pontos públicos, praças. E aí eu dei como exemplo o vereador Jorge, o vereador Tizil, o vereador Adir Laércio, Antônio Blandão, a Praça Frei Timóteo, de repente a Praça Zezé Quirino, quadras municipais. E aí também tem aquela questão de que a maneira com que o prefeito vai regulamentar isso aqui, se de fato passar. E um outro projeto nosso que foi lido aqui, que eu contei com o apoio dos vereadores, eu vou citar o nome novamente, de todos os vereadores, mas assinaram comigo, eu creio que foi o vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto, o Toninho Brandão, e o vereador Alex Faria, que é o projeto que faz com que o Executivo Municipal coloque uma lista com os médicos plantonistas nas UBS, presidente, e também no Hospital São Camilo, que também tem um vínculo com o município, recebe aí um dinheiro através de um convênio do município, né? É uma demanda da nossa população, as pessoas às vezes chegam tanto no posto de saúde quanto no hospital, e elas trazem o questionamento para a gente de que o médico não está, e eu acho que isso pode acabar de vez com essa história. Quero até lembrar que na semana passada o vereador Tizil, peço permissão para falar Tizil, Antônio Laércio dos Reis, mas mais conhecido por Tizil, até me trouxe aqui que no posto da UBS do Pombal, né, doutor José Vieira, diz que já tem já uma relação. Mas a partir, mas é bacana que tenha, que já estão fazendo isso, mas a partir do momento que a gente tiver uma lei aqui, a gente vai fazer com que ela vigore e com que tanto essa administração quanto as outras façam o mesmo. Viu? Então eu quero agradecer. Falava-se agora há pouco aqui, o vereador Gordo tem razão quando ele reclama aí do banco, entendeu? Do Banco do Brasil. Né? A gente sabe que tem uma lei, vereador Adir, para que o banco permita, para que ele tenha dentro do seu espaço físico ali um guarda-volumes. Nem isso tem. Se você precisar num banco hoje, com uma bolsa que tem ali algo ali maior, você não vai conseguir passar através daquela tranca que existe entre a porta e a entrada, e você não tem um local para guardar. E o banco tem uma lei municipal de autoria do vereador Vaguinho e também da, com o apoio na época do saudoso ex-vice-prefeito o Fábio Polônia e o vereador Jorginho, que não se cumpre essa lei. E agora nós estamos também editando essa lei, doutor Vedan, para que além do guarda-volumes, o vereador Alex, tenha também ali, o banco tem que disponibilizar o sanitário, o banheiro e também, no mínimo, a água. Nós temos um problema sério. Se faz prova de vida hoje, o cidadão, eu não me canso de falar aqui, porque a gente tem que bater nessa tecla, porque eles têm que respeitar de alguma maneira o município e as leis existentes aqui. O cidadão mais de idade vai até o banco e, chegando ao banco, você não tem lá um banheiro, você não tem nenhum copo de água ofertado pelo banco, né? Exatamente. E nós... Exatamente, senhor Dirceu.
Nós já estamos dando lucro para o banco. E o banco tem que dar no mínimo um copo d'água para nós.
Concordo com o senhor.
Eu não sou presidente. Eu não vou fazer 60 anos
aqui. E o que acontece, senhor presidente, é exatamente isso.
Não
é
da idade, não.
Sim. Sim, tem que ser respeitada. O senhor está certo.
Um copo d'água. Aí eu falo mesmo, eu
estou
aqui no meu
plenário. Está certo. E aí, senhor presidente, mas o que ele falou aí, o que ele falou cumprimenta aqui o que a gente de fato pensa.
Meu pai foi vice-prefeito.
Sim.
O meu irmão foi prefeito.
Se eu
não
levantar
aqui
e
não falar o que eu quero falar, quem sou eu, rapaz? Eu sou
o
meu querido. E boa noite pra você.
Tá bom,
senhor
Teteu.
Mas eu vou voltar outro dia aqui. Nós vamos disputar, nós vamos querer.
Sim. Tá bom, senhor presidente. Só para concluir, senhor presidente, eu vou perder o raciocínio aqui. Então, o que acontece hoje é o seguinte: o munícipe não consegue, de maneira alguma, senhor presidente, utilizar o espaço do banco, porque o banco não oferta nada, né? Tá aí, senhor. Tá aí, o munícipe tem o direito de ficar indignado, né? E é por estar tá falando, inclusive, porque concorda com a gente. Essa fala dele, senhor presidente, é a fala que a gente ouve no dia a dia, entendeu? O munícipe fica indignado porque o mínimo banco, e o banco que ganha tanto, na verdade, que leva tanto, né? Não só aqui, em qualquer local, né, o vereador Alex. Chega a ser vergonhoso. Eu faço as palavras do senhor Dirceu, que eu acho que o público de casa ouviu as minhas, o que ele falou aqui em tom de indignação, é aquilo que o cidadão de bem, de fato, gostaria de estar falando, né? E é importante que a gente ouve uma voz, não é a voz política. É um clamor aí popular, é um clamor do povo. O senhor falava aí, ó, a gente vinha indignado com alguma situação, né? Tá aí. Então, senhor presidente, gostaria de dizer também que apoio o projeto que o vereador Alex apresentou hoje, essa questão das faixas elevadas aí, em especial para as igrejas. Eu acho que deve ser correspondido por parte do Executivo Municipal. O vereador Adir tem cobrado muito a questão de uma faixa elevada ali, perto da Vicente Rodrigues, da escola ali, isso mesmo, né? Perto ali do mercado, antigo mercado Ponto 10, agora atualmente mercado do César, do seu Emiliano, porque passa-se carro de qualquer maneira, não se tem respeito algum. E só para me concluir, senhor presidente, para me estender mais, uma das situações que a população tem cobrado da gente, que eu tenho cobrado do poder público, do poder executivo, do prefeito municipal, é a questão da iluminação do nosso município. Eu liguei hoje, depois de uma reclamação de alguns munícipes, vereador Tizil, eu liguei na Prefeitura Municipal para saber o que estava acontecendo e eu fui informado pela secretária que há mais de duas semanas a empresa que prestava serviço de iluminação pública, que trocava as lâmpadas do nosso município, que hoje é um dever do Executivo Municipal, hoje não é mais da Copel. Inclusive, eu creio que esse telefone tem que ser melhor difundido, tem que ser melhor divulgado, porque a população, senhor presidente, não sabe nem sequer o número que eles devem ligar, e parece-me que há duas semanas, vereadores, não se presta serviço mais. Aí eu fui a fundo, fui procurar saber, inclusive dei uma volta de manhã, com o secretário Marcão, né? Para dar em alguns pontos do município. Eu acabei chegando do curso da faculdade e pedi para falar com ele, e ele me mostrava alguns pontos que estão arrebentados a iluminação pública, porque também diz que troca-se direto e diz que os vândalos vão lá e quebram. Então a gente também tem que cobrar uma fiscalização enérgica. A população, de alguma maneira, não adianta só ficar ligando o seu presidente e reclamando para trocar. Ela tem também que ajudar a fiscalizar, denunciando para a polícia, ligando na prefeitura. Alguém tem que começar a contar. Porque o município vai lá, troca, é o dinheiro nosso, de todo mundo aqui. O cidadão vai lá e quebra. E para concluir, uma outra demanda, senhor presidente, que está sendo vergonhoso, que eu estou cobrando, é a questão do posto central, posto de saúde e o posto da Vila Frederico. Ah, eu já disse que chove dentro, reclamei hoje novamente. Tem que trocar aquela tenda que tem lá, viu, o vereador Tizinho, o vereador Adinho, que já pediu outra sessão aqui. Está chovendo dentro, bancos quebrados, bebedouro é um bebedouro ruim, entendeu? E o posto de saúde central, o prefeito municipal disse que estava conseguindo uma verba aí no valor de R$400 mil, que seria usado na saúde para reforma, talvez ampliação e compra de equipamento. Tomara que, de fato, o prefeito consiga atender essa demanda. A gente sabe que pegou-se muito sucateado, mas há necessidade de se fazer. Por enquanto é só, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Daqui a pouco a gente volta a falar mais aqui.
Com a palavra o senhor vereador Jorge dos Santos.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes pais aqui presentes, Dorival Duarte, o Emerson Anacreto, os amigos que têm acompanhado aí as nossas sessões através do trabalho do Fabiano, que está através do Facebook, ele está prestando esse serviço gratuitamente aqui para casa e também para o povo de Jataizinho e os amigos em volta do mundo aí que está acompanhando essa nossa sessão. Quero mandar um abraço para a família Lima lá em Brusque, meu amigo Di, o Bado, toda a família do português se encontra naquela região que está acompanhando a nossa sessão através desse trabalho do Fabiano. Olha, essa cobrança do Banco do Brasil é uma coisa que eu não consigo entender. Essa medida, que essa gerência, não essa que está atual, mas quando iniciou esse jeito que eles resolveram fazer com os bancos, o Banco do Brasil aqui em Jataizinho. Dizendo que tentaram arrombar o cofre do banco, que tentaram explodir os caixas eletrônicos. Olha, Ibiporã, praticamente eles derrubaram uma agência em Ibiporã. O banco lá funciona normalmente. Quantos bancos do Brasil, em nosso país, foi explodido e eles, logo, a reforma, a recuperação da estrutura dos bancos, voltou a funcionar. Jataizinho, nem aconteceu isso. Eles resolveram simplesmente que, até sexta-feira, tal hora, sábado não atende e domingo não atende. Daí você vai lá em Biporã, quando você precisa de um dinheiro, e você vê lá um monte de gente de Jataizinho tendo que fazer o mesmo que nós estamos fazendo, e eles perguntam o porquê. Eu, por dezenas de vezes, já tentei falar com o superintendente aqui de Londrina, que responde por grande parte do norte do Paraná. Nunca fui atendido. Até fui mal educado com a secretária desse cidadão. Então, que o presidente possa estar marcando, pegando os nossos deputados que a gente vai apoiar, que tem aí uma ligação estreita com pessoas importantes do Banco do Brasil, que essa reunião possa ser marcada, que nós possamos fazer um papel levando todas as assinaturas de vereadores, de alguns empresários, comerciantes aqui de Jataizinho, munícipe também, que possa estar assinando esse papel, porque é uma coisa que não dá para entender. Por que só Jataizinho? Por que que Açaí, o banco funciona normalmente, Uraí, Cornélio, Santa Mariana, Sertanópolis, e aqui Jataizinho é diferente? Então, que nós possamos fazer essa cobrança, que eles possam ter a sensibilidade de entender que Jataizinho não é diferente das outras cidades. O pessoal que também usa cartão, o pessoal precisa de dinheiro no final de semana, igual todos os outros municípios. Mas, infelizmente, o tratamento é diferente. Com relação a essas cobranças, esse projeto, vereador Alex, desses elevados, eu vi ali é na rua Orlando Salles Stricker, onde o município está fazendo ali, na calçada do IEDA, ali do CEMEI, praticamente terminado, ficou um serviço maravilhoso. Já fizeram também um elevado ali, que é uma coisa tão necessária já há muito tempo, e que aqui, onde era a PMI, onde o pessoal do CRAS também oferece um atendimento ali ao lado do destacamento da Polícia Militar, também já calçou também, e que isso pode ser estendido para a Escola Dom Pedro na calçada, no posto de saúde central, enfim, lá na Escola da Vila, não só o elevado, mas que seja feita toda a calçada de pavement, que fica bonito. É uma arquitetura bonita, um trabalho diferente, que muitos municípios aderiram isso em praça pública, em frente de todos os prédios municipais. Então, que o prefeito, sei que o momento financeiramente não é um dos melhores, não só aqui, mas em todos os lugares, mas que o município possa estar estudando isso aí, que até no final desse exercício, desse mandato do prefeito, possa estar conseguindo executar essas obras com esse material, porque fica bonito mesmo. E, de repente, depois que o município aderir esse sistema, todas as pessoas que tiverem condição, de repente também, para embelezar a cidade, possa estar seguindo essa situação do município, que não seja obrigação dos moradores. Mas quem tiver condição, que possa estar fazendo isso dessa maneira. Com relação a essa situação, vereador Claudinei, da iluminação pública, é uma coisa vergonhosa. A minha rua está às escuras, mas não é por culpa do município, não. Troca as lâmpadas, à noite o pessoal vai lá e quebra tudo. Agora, gente, por que quebrar? Qual que é o interesse das pessoas em ver tudo escuro? E eu entendo por quê. Esses dias, tudo escuro à frente da minha casa, as pessoas aproveitando dessa situação, arrombaram o portão da minha casa pela segunda vez, adentraram a minha casa, eu liguei, pedi socorro aí para o Fabiano, que é o presidente do Conseg. Então, de repente, é isso. As pessoas de má fé, que vivem na rua de madrugada tentando furtar a casa dos cidadãos de bem de Jataizinho, eles querem que a cidade fique às escuras para eles terem facilidade de roubar, para eles terem facilidade de correr, se esconder da polícia militar. Então é uma coisa complicada, difícil. Daí a prefeitura vai, você cobra, o órgão competente vai lá e executa o serviço, no outro dia, à noite, já não tem mais, doutor José Augusto, a iluminação, porque o pessoal quebrou as lâmpadas. Então está uma coisa horrível. A gente cobra do Poder Executivo, a gente cobra melhoria, mas aí as pessoas vão lá e detonam aquilo que faz bem para o cidadão de bem. Então é vergonhoso tudo isso que acontece aqui em Jataizinho. Então eram essas minhas palavras no dia de hoje, na hora aqui, desse espaço que nós temos para estar usando esses 7 minutos. Quero agradecer mais uma vez a presidência e todas as pessoas que estão ouvindo aí o trabalho da Câmara Municipal via Facebook aí. Muito obrigado, Fabiano, pelo trabalho.
Com a palavra o senhor vereador Laércio Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, o Dorival e o Hermes Anacreto, meu boa noite. Boa noite a todos aí que estão assistindo pelo Facebook. Eu gostaria de cobrar aqui do secretário de obras, fui cobrado quando fecharam aquela rua ali do Recanto Tibagi, ela está cortando por baixo, liberando a linha, e fui cobrado aí sábado que a rua ali não tem condições de andar, e quando o pessoal passa a noite ali, todo mundo sabe que é perigoso, é beira de linha e não tem como passar meio rápido. Então pedi aí já, e estou cobrando novamente aqui em plenário, para que faça a manutenção daquela rua lá, beirando a linha. Não sei até quando vai ficar lá, se vai ficar aquela rua lá, se o pessoal tem que ter condições de sair lá daquela chácara. E a maioria ali que chega à noite, com essa iluminação que não tem iluminação aí nos lugares mais escuros, mais perigosos da cidade, que quebram, Então gostaria aqui de estar cobrando aí. Fui cobrado lá pro pessoal do Recanto Tibagi, então estou aqui cobrando em plenário. Bom, do Banco do Brasil também, presidente, aí presidente, pode contar com a minha assinatura, se der para eu ir, estarei com o senhor lá para dar uma força. Nós sempre lutamos aí, brigamos pelo Banco do Brasil, pela... Quando tinha lá um... Até esqueci o nome dele, que atendia a gente mal. Todo mundo reclama do banco. Desde muito tempo já estão reclamando desse Banco do Brasil. Desde o atendimento, que é mal, que funcionário trata as pessoas mal. Já vi muitas reclamações lá no Banco do Brasil. Então, estou com o senhor. E que se precisar, se der para me ir, eu vou com o senhor. E também, sobre essas faixas elevadas que a gente está cobrando também, né, Alex? Faz tempo. A gente vê aí que está saindo aí. A gente fica contente, né? E vamos cobrar. Como o vereador também, o vereador Adir comentou, né? Lá em frente o seu Emiliano, lá na rua lá. Então, senhor vereador, vamos cobrar, que cobrando o secretário, cobrando o prefeito, ele possa fazer alguma coisa. Ah, sobre, foi dito aqui também, né, que do banco, né, sobre os bebedouros, sobre armário para guardar mochila. Então, nós podíamos também ver se inclui isso aí na lotérica, que hoje a lotérica, ela tem dia que ela tem mais movimento que o Banco do Brasil. E não tem uma briga do vereador Alex também na época, na gestão passada. Né, Alex? E até hoje, não, eu não vi bebedouro ali na lotérica de Jateizinho. Eu não vi um banheiro ali. E ali vai aposentado, vereador Dindim. Vai senhoras, fica na rua, sem segurança, que já foi assaltado ali umas duas ou três vezes. Então nós tínhamos que ver aqui também um projeto, ou incluir, para que a lotérica, por ser uma extensão da Caixa Econômica, ela recebe muita gente ali. Todo mundo sabe disso. A gente cansa de passar ali e ver a fila passando o tchauzão ali e se estende na rua. Então, gente, então nós podíamos ver aí também, Alex, aí um jeito aí, não sei se você fez da outra vez um projeto, eu não lembro mais se você fez um projeto, se você só cobrou. Só cobrou? Ah, já tinha? Então nós temos que cobrar o proprietário da lotérica lá, vereador. Então, porque vocês sabem que final de mês ali dá mais gente do que no Banco do Brasil, que é o banco hoje que mais tem cliente aqui em Jataizinho, é o Banco do Brasil. E eu tenho certeza que a lotérica dá mais gente do que no Banco do Brasil. Então vamos cobrar também, vamos ver o que nós possamos fazer, nós vereadores aqui, assinar aí, fazer um projeto, todos assinar. E para quê? Para cobrar, para dar condições a quem está lá, para receber seu salário em condições. Se precisar ir no banheiro, vai. Uma água é essencial. É só colocar ali o galão de água lá e deixar. Eu vejo lá no Bradesco que eu trabalho. Toma dois, três. Semana passada, tomou dois galões no dia. E tem água. Não falta. E quando falta um pouquinho lá que descuida, eles cobram. Ô, cadê a água? Cadê a água? Eu vejo. Então, vamos cobrar da lotérica também. Só, por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o senhor vereador Adir Leite.
Eu quero, primeiramente, cumprimentar o presidente e os vereadores. E hoje nós estamos aqui estreando a transmissão ao vivo desta Casa de Lei. E olha bem o privilégio que nós estamos tendo aqui, ó. É do Fabiano, que é o secretário de Segurança do município, está aqui monitorando, e nós somos privilegiados aqui junto com o secretário de Segurança do município. Quero cumprimentar os munícipes que aqui estão também. E eu vejo, senhores vereadores, e os munícipes, e o pessoal que estão assistindo pelo Facebook, a preocupação dessa Casa de Lei, no qual, aonde procura fazer um trabalho para o município da melhor maneira possível. Eu, ontem à noite, fui fazer uma visita na Vila Frederico e praticamente o que eu venho cobrando, hoje cedo eu cobrei do secretário de obra, essa passarela elevada, ou que seria um quebra-mola, ou redução de velocidade, qualquer que seja, ou melhor para resolver o problema logo. Porque depois que tiver qualquer um acidente, aí todo mundo só vai lamentar. Ninguém vai procurar falar, não, eu assumo a responsabilidade que fui o culpado porque não fiz. Isto é uma coisa impossível. Eu já venho falando há quanto tempo ali tem escola, tem mercado. É uma rua de um trânsito impossível. E o pessoal se prevalece para fazer racha de moto, de carro. E é uma rua estreita, tem que tomar uma medida de imediato. Olha bem, senhores. Olha bem, senhor, o que está acontecendo aí? Olha bem, senhores. O que acontece? A rua Ayrton Senna. A rua Ayrton Senna. Parece que é brincadeira falar. O pessoal pensa que a rua Ayrton Senna, senhor vereador, é para pista de corrida. Viu, secretário? Viu, senhor vereador? Pensa que é pista de corrida. Ayrton Senna, olha bem, o maior corredor de todos os tempos do Brasil. O pessoal fala, Ayrton Senna, nós vamos fazer racha aqui mesmo. Sabe? E é o que acontece. E acontece a mesma coisa, vereador Dindim, ali da Ayrton Senna. Sabe? É uma empinação de moto e correria naquela rua Ayrton Senna junto com a Vila Pavão ali. Olha bem, quando a gente fala das coisas, tantos e tantos problemas que tem na nossa cidade. Eu venho cobrando desde o começo dessa gestão uma iluminação ali da Vila Pavão. Está até hoje a mesma coisa lá, ninguém tomou providência de nada. E depois analisa bem o pessoal que desce de madrugada ali para ir trabalhar. E no escuro, por falta de dois refletores, simplesmente lá. Também não foi tomada providência, já cobrou o secretário de obra, cobrei todo mundo. Sabe, eu queria, senhor vereador, que desse um pouco de atenção, porque se não tira o foco da gente, talvez, de falar. O outro tá lá no celular e mostra uma coisa aqui, todo mundo vai dar atenção ali. Por gentileza, vamos respeitar, vamos cada um dar atenção no que fala, para não tirar a atenção do vereador que está falando. Esta é a verdade. Olha bem, eu fui, senhor presidente, senhor vereador, procurado por algumas pessoas do Jardim Maria Júlia. Ô, vereador, será que o prefeito foi lá fazer uma reunião com nós? Por causa do IPTU que estava para chegar? Acabou de fazer a reunião, chegou o IPTU. Eu falei, não tem nada a ver o IPTU com o asfalto que ele foi lá assinar na frente de vocês. Falei, o asfalto, eu particularmente, falei, acredito que sai esse asfalto. Eu acredito. Não estou garantindo nada. Tá? Porque, na minha opinião, é um ano político, é um ano que vão liberar coisas para o município, e nada mais justo que seria o asfalto do Maria Júlia, porque por tantos e tantos tempos que vem se arrastando esse asfalto e não sai. Agora, o que me desanimou hoje foi a mesma empresa que parou o asfalto na gestão passada, que ganhou novamente a concorrência. Tomara que dê tudo certo. Eu estou falando aqui, senhores, e quero que preste bem atenção no que eu estou falando. Porque na segunda-feira passada, eu apenas falei do asfalto, dando elogio para o prefeito. Meia-noite, a assessoria do prefeito, meia-noite e meia, liga para o Eduardo Merquito, vou falar o nome, porque ele não faz questão que eu fale o nome, dizendo que eu tinha metido pau aqui na Câmara, negócio do asfalto. Eu não fico abajulando ninguém. Eu falo a verdade, eu falo o prefeito, eu falo da Câmara, como agora cobrei os vereadores aqui, com todo respeito, pela atenção. Eu faço questão de dar atenção, porque isso aqui é um trabalho sério, isso aqui não é uma brincadeira. Cada um tem que dar atenção e analisar o que o outro está falando para poder
se preocupar com projetos, com indicação, com o que seria o de melhor para o nosso município. Então, essas coisas a gente fica pensando, vereador Dindim, o que acontece dentro de uma administração. Isso que eu estou falando é uma cobrança construtiva, que nem nós temos problema agora no Jardim Maria Júlia. Tomara a Deus, vou pedir para Deus que ajude, que dê tudo certo, que essa certidão negativa saia, que procura fazer esse asfalto. Menos numa parte no qual onde foi prometido e foi tratado. E agora se a gente analisa bem o Jardim Bela Vista, com o mesmo problema, sem rede de esgoto, a iluminação lá, não tem iluminação ainda de rua, que tem que ser feito um projeto em cima disso, tá? Para procurar, analisa bem para vocês verem. Como é que pode? É tanto problema no município e tem que o prefeito sempre tomar uma atitude, que a caneta é na mão dele, não é na minha. Nós só podemos cobrar, não temos orçamento para nada. Tem que uma luz daquela lá, por dentro do orçamento do município, procurar ver o que, que vai fazer, fazer a iluminação pública, tirar aquele trânsito, trânsito de fio que tem lá no, que é no chão. Como é que vai fazer uma rede de esgoto lá? Isso aí tudo tem que ser pensado, tem que ser planejado para procurar atender melhor, da melhor maneira possível o município. O prefeito é culpado de tudo? Não. Não estou culpando ele que é o culpado. Mas sim, ele é o gestor maior. Ele simplesmente, essa casa de lei cobra. Mas essa casa de lei não pode fazer, não tem autonomia para fazer. Tem autonomia para fiscalizar, para cobrar, para procurar apoiar. E sim, falar assim, a Câmara é o contrário, por causa disso que o prefeito não fez. Nunca dei um projeto que foi reprovado. Então a Câmara não tem culpa nenhuma. Se tiver alguma coisa que não faz, é problema do prefeito. Não é problema da Câmara Municipal. A Câmara, todos os projetos, foi limpado a pauta aqui esse ano. Inclusive, eu faço questão de falar que o presidente da Câmara, ainda no final do ano, devolveu com o orçamento da Câmara, tudo que manteve, R$116 mil para a prefeitura no final do ano. Então, não tem nada que desabona essas coisas. Olha bem, quando se fala em perversidade, em procurar vandalismo, essas coisas, só tem uma coisa que vai resolver, senhor vereador. Chama-se Câmara de Monitoramento. Câmara de Monitoramento, que ela tem lá, se ela tiver ela, com distância de 1000 metros, ela vai focalizar essas câmaras possantes, que já foi feito o projeto para isso, não sei para onde foi as câmaras, e nunca ninguém tomou providência de nada. Aí resolve. Porque a polícia vai ver quem está fazendo vandalismo e vai em cima e já pega na hora e pronto, acabou a história. Porque se põe a câmera lá focando onde vocês, vai lá, quebra a câmera primeiro e depois quebra a lâmpada também. Esta que é a verdade. Então não adianta maquiar. Tem que procurar fazer um trabalho correto. O Adir não é oposição. Eu sou realidade. O que é bom para o nosso município, eu sempre sou a favor. Não fico em cima de ninguém, não fico fazendo confusão em lugar nenhum, fico sempre na minha, fico na minha casa no final de semana e procurando sempre atender os munícipes. É tantas e tanta gente que me procura, senhor vereador. Tanta e tanta gente. Eu, da melhor maneira possível, com a maior educação, eu atendo a todo mundo, porque a gente nem tem jeito de atender a todo vereador Dindim. Você analisa bem, pessoas me procuram, às vezes, que estava com um problema, uma mulher com problema psiquiátrico. Eu não tinha como a quem recorrer. Ia recorrer a quem? Eu encontrei o doutor Luiz, ali perto da oficina, ali em cima, na saída lá. Ele parou a conversar comigo. Eu falei, doutor, está acontecendo isso? Não, ele falou, manda quinta-feira no posto de saúde que eu vou encaminhar. Eu falei, doutor, mas quinta, só se fosse a quinta passada. Tinha que já encaminhar agora. Ele falou, mas como é que tem... Eu falei assim, doutor, ela está com problema, a mulher está fraca, a mulher tem problema psiquiátrico, ela precisa de um internamento rápido. Graças a Deus que ajudou. Ele falou, manda no hospital, internou a mulher, sabe, por pouco tempo, arrumou a maneira e mandou para Londrina. Quer dizer que isso sim é funcionar a saúde. Tá? Isto sim é funcionar. Sabe? Quando tem um encaminhamento rápido. Agora o posto de saúde chega na sexta-feira, sábado no trabalho, domingo no trabalho. E daí? Quando lá também, quando não dá, é um internamento pela Cinepar. É muito tempo que custa. O presidente está falando que já acabou meu tempo, tem tanta coisa para falar, presidente, mas... eu vou, claro que respeitar, sabe? Eu quero agradecer a todos, agradecer ao presidente que está me tolerando por mais algum tempo, e daqui a pouco eu volto a falar tudo isso e muito mais.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Brandão Neto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente, aos presentes, o Lorival, o Emerson. Eu quero começar aqui, senhor presidente, parabenizando o Fabiano, Roberto Marques, pela iniciativa, Fabiano, de estar transmitindo essa reunião. E o que é mais importante, que não foi dito, que o senhor está prestando esse serviço voluntariamente, sem cobrar. É uma pena que a nossa rádio Nova Geração, depois de tanto tempo recebendo essa casa de leis, depois que viu que houve uma determinação judicial que não podia mais haver o repasse, ela se negou a prestar o serviço voluntário, ao serviço grátis, gratuito, para essa casa de lei, sendo uma entidade que não devia cobrar, que não devia estar cobrando. Mas sempre aparecem pessoas com ideias, com soluções, para prestar o serviço para a comunidade, igual o Fabiano Roberto Marques, que está aqui prestando esse serviço hoje. Meus parabéns, Fabiano. Tua atitude foi realmente louvável. Bom, senhor presidente, o vereador Claudinei citou aqui sobre a situação do posto de saúde, doutor Claudinei, vereador, lá da Vila, não é isso? Da Vila Frederico. Eu recebi semana passada uma ligação do taxista, o senhor Juvencino Gomes, pedindo para que eu fosse até aquele posto de saúde para ver com meus próprios olhos qual a verdadeira situação que a população está passando naquele recinto. Tudo que foi dito aqui, foi falado verdade. Lá não tem cobertura, não tem proteção do sol, falta água, a situação, o atendimento é precário, é ruim. É ruim. Eu acho que o senhor vereador falou como eu estou falando, mas eu não lembro se o vereador Claudinei sugeriu alguma solução para isso. Alguma solução. Mas se não fez, senhor vereador, se o senhor me permite, eu gostaria de sugerir que nós convocássemos, senhor presidente, para essa casa, a diretora de saúde, a secretária de saúde do município, para que venha. E vou pedir que faça já para o diretor dessa casa fazer um requerimento, convidando a secretária de saúde para vir a essa casa de lei, nos dá uma satisfação, já que o Poder Executivo não dá satisfação alguma, que essa reclamação não é de agora, vem de muito tempo. Vem de muito tempo. Eu vou complementar aqui um pouco do que o vereador Adir Leite disse, e até contradizer o que eu disse há praticamente um ano atrás, um ano e pouco atrás, quando critiquei aqui nessa casa o atendimento do Hospital São Camilo. Eu sou obrigado a retirar o que eu disse. Que ai de nós, munícipes, ai da população, se não existisse hoje o Hospital São Camilo. Eu não sei o que seria de nós. Não sei o que seria de nós. Sobre o Banco do Brasil, a reclamação, senhores, já faz tempo, todos nós citamos aqui várias vezes já, o senhor presidente tomou uma atitude louvável também, que é de, se preciso for, irmos a Curitiba e resolver esse problema. Eu tenho um amigo, senhor presidente, que é de Jataizinho, é funcionário do Banco do Brasil desde criança, o senhor Marcelo Paliano, que hoje é subintendente do Banco do Brasil no estado do Paraná. Eu tenho o cartão dele, tenho o telefone, vou passar para o senhor amanhã esse contato, para que o senhor possa entrar em contato com a força que a presidência tem, para agilizar para que se marque essa reunião. E, para finalizar, eu vou ser breve. Eu fiz um requerimento alguns dias atrás, senhores, pedindo para o Poder Executivo o valor das diárias gastas pelo prefeito municipal no ano 2017. Eu fiz uma continha rápida aqui, senhores, só para deixar os senhores mais preocupados um pouco do que nós já estamos, como que é gasto dinheiro público. É gasto sem medida, sem nenhum tipo de precaução. Simplesmente gastam dinheiro do município. No ano 2017, o senhor prefeito, ele sozinho, ele gastou R$18.810 com diária para Curitiba. Ele fez um total de 27 diárias e meia, com um valor diário de R$684. Quando nós, vereadores nessa casa, os 9 vereadores, gastamos o valor de R$21.825. Os nove. Os servidores gastaram R$13.800. Totalizando um valor aí da Câmara em torno de R$35.060. Por aí, para quem sabe fazer conta, para quem dá valor no dinheiro, é um absurdo. É um absurdo. Nós estamos aqui, eu estou aqui com a justificativa de cada diária dessa. E eu vou passar para a diretoria dessa casa, para os competentes aqui dessa casa de lei, para averiguar a veracidade dessas diárias. Averiguar se realmente estiveram nesses lugares aqui citados, se estiveram aqui, e se realmente foram prestar o serviço para o município que aqui está dizendo. Então, o problema vem de coisas mínimas. Não, o presidente citou hoje aqui uma empresa que foi cancelada a licitação, hoje retorna ao município para fazer o tão sonhado asfalto do Jardim Maria Júlia. É feito decreto para não contratar. O próprio prefeito derruba o decreto e renomeia servidores que ele dispensou em novembro para ver se atingiu o índice. Então, é como nós vamos, a gente vem falando sempre aqui, em todas as reuniões. O problema é muito sério. O problema do nosso município é mais sério do que a gente pensa. O presidente tem toda a razão de citar aqui todas as reuniões que o problema é seríssimo, que é grave, que ele tem que dividir o problema com os demais vereadores. E nós vamos ter que tomar uma medida urgente e drástica. Porque senão o futuro do nosso município não é bonito. Daqui a pouco nós vamos ter problema com o Fundão, que já está aí o problema. Nós vamos ter problema, a saúde está aí escancarada. A receita vai abaixar agora. Esse índice vai aumentar. E daí, senhores? O Poder Executivo tem que, no mínimo, ele tem que andar dentro da lei. Ele tem que estar dentro do índice. Que só estando dentro do índice que vai aparecer, que vai sobrar dinheiro para que se faça alguma coisa. Para que nós não ficamos dependendo de emenda 4 anos. Que emenda nada mais é do que você acreditar se fazer dívida com um fiado que você tem a receber. Então, eu torno a repetir, senhores. Temos que tomar uma medida drástica, que o problema é muito sério. Por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais nada no expediente, passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. E vou colocar em primeira votação, né? O projeto de lei 007 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Jataizinho para o exercício 2018. A Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aprovou e eu, o prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento programa do município de Jataizinho para o exercício 2018 um crédito adicional especial no valor de R$ 107.543,51 para inclusão, né? Pagamento de indenizações. Olha bem, meus caros vereadores, até peguei o projeto aqui agora com os pareceres e tal. E eu até achei assim, meio estranho. Eu vou pedir vista desse projeto, porque aqui está dizendo o seguinte, para pagar dois servidores. Para pagar dois servidores. Um é o seu Luiz Braz da Cruz e o outro é o seu Sabo. Como é que é o nome do... Jorge Nakai. Eu achei assim... Até eu quero, amanhã eu quero adentrar, porque eu peguei o projeto agora que eu vi. E o município numa situação que vem dizendo aí está precária. Não sei se, para ver, se pode parcelar. Porque aqui, o município numa situação que está hoje aqui, ó, e outra, isso aqui devia constar no orçamento. Já está pedindo uma autorização, uma abertura de crédito de 107 mil em março. Eu gostaria de pedir vista desse projeto aqui, porque realmente me pegou de surpresa. Eu acho um valor, e outro, se o município está em dificuldade, também tem que pedir para parcelar. Não estou dizendo que não tem que pagar. Mas eu quero ver esse projeto, estudar direito, até ver amanhã com o meu jurídico aqui e com o jurídico da casa sobre esse projeto. Gostaria de colocar em plenário. Vereadores, pedido de vista do vereador Maurílio. Vereadores favoráveis ao pedido de vista, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Não precisa, né? Então tá, já está pedido aqui. Então estou expondo para os nobres pares aqui. Primeira votação também do projeto de lei 010 de 2018. Torna obrigatória a fixação em local visível de lista de plantão médico na unidade de saúde do município de Jataizinho e das outras providências. Vereadores, autor do projeto aqui, vereador Claudinei de Oliveira Cabra. Em discussão e votação. Primeira votação. Autor do projeto, que é sobre e torna obrigatória a fixação em local visível da lista de plantão médico nas unidades de saúde do município de Jataizinho. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo obrigado a fixar em lugar visível e de fácil percepção em todos os locais de atendimento público de saúde do município de Jataizinho e nas unidades privadas que prestem serviço a esse município uma lista dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão, juntamente com seus respectivos horários de trabalho. Parágrafo 1º. A relação dos profissionais deve apresentar o horário de entrada e a saída do trabalho de cada um deles, disposto ao longo dos turnos e dias da semana. Parágrafo 2º. Ao final da relação dos profissionais deve ser informado, igualmente, de maneira visível, número telefônico e de endereço eletrônico do setor do Poder Executivo, responsável por acolher denúncias quanto ao não cumprimento do horário de trabalho, bem como endereço físico. Caso o denunciante queira se dirigir até o local acolhedor de denúncias. Artigo 2º. Fica todas as unidades de saúde no âmbito deste município obrigado a fixar classificações de atendimento em lugar visível e de fácil percepção. As, parágrafo 1, as categorias utilizadas deverão ser emergências, muito urgências, urgências, pouco urgências e não urgências. Cada um delas deverá ser acompanhado de suas respectivas definições e tempo estimado para o atendimento. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor 30 dias após a data da publicação. Câmara Municipal Jataizinho, aos 27 de fevereiro de 2018. Vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Vereador Cício Aparecido Guimarães. Em discussão. Vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Eu gostaria de pedir o apoio dos nobres pares, senhor presidente, em relação a esse projeto. E vocês veem que não é só a questão da lista visível com a identificação dos médicos. É, e também não é uma afronta aqui aos médicos, não aos profissionais, muito pelo contrário. Porque muitas vezes, vereador Jorge, o médico está dando plantão e a gente recebe a denúncia que não. Já aconteceu muitas vezes. Como de fato, o vereador Antônio, pode ser que de fato o médico não esteja mesmo. Então, a partir do momento que a gente tiver uma lei, e essa lei, inclusive, ela já existe a nível estadual, o assessor jurídico dessa casa, o Vedan, então a gente está aqui, não é algo inconstitucional, não é algo para deixar de fato nenhum aqui para manchar a imagem dos médicos, nem perseguir profissional de saúde, muito pelo contrário. Eu acho que vai ficar bom tanto para o poder público que presta serviço aos usuários, os UBS, os postos de saúde, quanto para o Hospital São Camilo, que vai passar também com essa lei em vigência, se ela passar aqui, se ela for votada por vossas excelências, ela será de fato bacana no sentido de que os médicos que estarão de plantão, os plantonistas, terão ali os seus nomes visíveis na entrada para que o cara saiba que ali tem um médico, que ali tem um médico e que o médico é o fulano, Bertando ou Ciclano. A outra situação aqui, o vereador Jorge, o senhor que é mais ligado a essa questão de saúde e que há muito tempo já discute isso, a gente percebe, é uma das suas bandeiras. As categorias de emergência, a maneira com que é feita as triagens. Hoje, a gente sabe que o cidadão vai para a fila de um posto, de repente, de madrugada, para conseguir uma consulta, só que ele pegou a senha, já não existe a classificação. É primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mesmo dando a senha, vereador Adir, há, depois desse projeto de lei aprovado, de fazer a triagem. Depois nós temos um... A gente sabe que se atende. A gente sabe que, na verdade, não existe uma omissão, uma negligência. Eles atendem, sim. Só que a partir do momento que a gente tem uma lei, a gente vai poder cobrar um serviço até mais eficiente. E os próprios médicos também, vereador Adir, a partir do momento que essa lei, se ela for aprovada por vossa excelência, a partir do momento que essa lei existir de fato, ela vai dar um respaldo para o próprio médico, dizer, olha, eu tenho a lei, eu estava lá, estava visível, o senhor disse uma mentira. Então, assim, a gente quer, de fato, tentar cobrar um serviço eficiente por parte do poder público, e eu espero contar com o voto dos senhores aqui hoje, e eu quero, em especial, agradecer de antemão aqui a todos, em especial o vereador Antônio Alex Gomes de Faria e o vereador Cícero Procido Guimarães pelo apoio. Somente isso, senhor presidente.
Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação, os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloca em primeira discussão e votação o projeto de lei 011 de 2018. Súmula, dispõe sobre o programa do Wi-Fi livre de Jataizinho, sinal público de internet através do sistema Wi-Fi em pontos públicos no município de Jataizinho, Paraná. A Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do município de Jataizinho o programa Wi-Fi Livre Jataizinho. Parágrafo 1º. O Poder Público Municipal disponibilizará gratuitamente sinal público de internet com alcance limitado através do sistema Wi-Fi em pontos públicos estratégicos a fim de contemplar os munícipes com a inclusão digital. Parágrafo 2º. O programa Wi-Fi Livre tem por objetivo instrumentalizar a inclusão digital na democratização da informação, no acesso à cultura e como ferramenta educacional, sendo seu uso para acesso às notícias, empreendimentos, buscas e pesquisas, relacionamento, entre outros objetivos, que proporcionem interação e conhecimento. Parágrafo 3º. Fica vedada a apropriação de exploração comercial privada do sinal do programa Wi-Fi Livre Jataizinho por pessoas físicas ou jurídicas. Artigo 2º. O Poder Público Municipal deverá informar aos usuários e frequentadores por meio de placas informativas afixadas em local de fácil visualização e disponibilidade do serviço gratuito do programa Wi-Fi Livre Jataizinho. Artigo 3º. Fica autorizado desde já o município firmar contratos, convênios ou parcerias e demais termos aditivos para execução da presente lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2018. Vereador Claudinei de Oliveira Cabral, vereador Adir Leite de Lima e vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Em discussão.
Senhor presidente,
com nobres pares. A palavra, vereador Claudinei.
Eu gostaria de pedir o apoio dos nobres pares em relação a esse projeto que a gente está apresentando hoje aqui. Agradecer em especial o vereador Adir Leite de Lima, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. A gente, o vereador Adir, às vezes, aqui não, ele, tanto é que ele dá que os esporra na gente de vez em quando, mas a gente vai, por exemplo, na residência do vereador Adir e eu acho bacana o vereador Gordo, porque o vereador Adir, ele tem lá o celular dele também, ele é conectado às redes sociais, viu? Faz as buscas no Google, mostra pra gente, lê ali as leis, acho muito interessante isso. Então, assim, se é independente da idade, o vereador Adir é prova viva aí de que é necessário existir esse acesso, o acesso à internet é fundamental nos dias de hoje para o desenvolvimento da sociedade, né? E assim, esse projeto, senhor presidente, ele já existe expansão aí em todo o Paraná, em todo o Brasil, existe aí, a gente sabe, a cidade digital, né? São diversos, vereador Jorge, vereador Antônio Brandão, Alex, Gordo, Tizil, Laércio, e a gente sabe que Jataizinho, infelizmente, ainda não implementou essa situação, o programa Wi-Fi Livre. E a gente, nessa luta hoje, quer contar com o apoio de vocês para que os jovens da nossa cidade, aqueles que, de repente, não têm acesso à internet, para que o cidadão que não consegue, porque a gente sabe que, nos dias de hoje, apesar de fundamental, acaba sendo algo de luxo ainda para muita gente, porque não existe a condição, vereador Gordo, às vezes, do cidadão ter ele para fazer uma pesquisa, e que essa internet seja utilizada para o bem, né? E a gente está apresentando aqui a fim de beneficiar a comunidade. Tem uma situação que as pessoas já questionaram em relação ao projeto, vereador Gordo, que é perguntando sobre a limitação delas, entendeu? Na verdade, o município, depois o prefeito pode regulamentar, senhor presidente, e ele vai definir ali. Mas a ideia é que exista essa internet nas praças, na praça, inclusive, que é a indicação do senhor, vereador Adir, na Praça de Zé Quirino, né, na sua época como vereador em outra legislatura, é que exista, por exemplo, lá a internet e que o cidadão consiga chegar ali e se conectar, mas somente naquele espaço. Também não tirando, a gente tem que ter uma preocupação, vereador Antônio, porque nós sabemos que existem outras empresas no município que prestam aqui esse serviço, que geram emprego e renda, e nós não queremos de maneira nenhuma prejudicá-las, muito pelo contrário. E não há de prejudicar, viu? Sabemos que chega agora a fibra ótica no município, né? Que já pode oferecer o serviço, e eles também podem, né, vereador Jorge, o que é mais bacana também, vender para a prefeitura o serviço. E isso não vai custar um absurdo não, viu? É extremamente viável. Então, essa Câmara aqui tem hoje, através desse projeto que não é meu, é nosso, a oportunidade de oportunizar
aqueles que não têm condição ou aqueles que vão para uma praça sem a internet no smart, entendeu? No aparelho celular, de ter acesso à internet. Eu gostaria de contar com o apoio de cada um de vocês aqui para que nós consigamos aprovar em primeira votação esse projeto. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Cício Aparecido Guimarães.
Não, presidente, quero dizer ao vereador Claudinei de Oliveira Cabral que ele está de parabéns pelo projeto. É um sonho aí de vários munícipes que a gente conversa aí durante o dia, durante a semana, durante o mês. E dizer, vereador Lindim, que vai ser um ganho muito grande para a população. E gostaria também, não sei se tem que ser um projeto paralelo, mas que a gente possa estar pensando no futuro, ou até se cabe uma emenda nesse, eu acho que não cabe, que a gente possa estar pedindo para que implante também no Banco do Brasil, no Banco Sicredi, porque hoje você vai em Londrina, vereador Jorge, o senhor sabe disso, nas clínicas que Vossa Excelência anda, todas as clínicas que você chega, o celular já dá um pio ali e já está escrito na parede lá, Wi-Fi, senha, tal, tal. Hoje você vai aí num barzinho, tem vereador Tizil, vereador Toninho, todos os vereadores que acompanham, vai em algum lugar, vereador Maurílio, tudo quanto é lugar que você vai hoje, tem Wi-Fi grátis. É em clínica, é no ambulatório, tudo. Então, quero dizer, vereador Lindim, que Vossa Excelência está de parabéns e também quero falar para Vossa Excelência que eu sou favorável ao requerimento, ao projeto, meu voto vai ser favorável e gostaria de pedir a todos, vereadores, que vote junto com o vereador Cabral.
Senhor presidente, só para concluir, por gentileza.
Qual a palavra?
Eu quero agradecer ao vereador Gordo pelas palavras e fazer menção aqui ao ex-vereador o Vaguinho, é tudo diminutivo, Jorginho, então aqui, que o vereador Vaguinho foi uma das pessoas que lá atrás, quando a gente assumiu aqui, cobrava de mim a questão de a gente, de repente, buscar alguma coisa em relação à cidade digital ou criar esse projeto aí. E eu quero dizer mais uma situação, que eu expus recentemente ao prefeito municipal, que apresentaria esse projeto aqui na casa. Ele me disse que já existia, inclusive, um contato da assessoria dele, do secretariado dele com o governo federal, a fim de implantar o município, a questão da cidade digital. Acho importantíssimo que venha futuramente, mas eu gostaria que esse projeto passando por aqui, que ele, de fato, entrasse em concordância com a gente para colocar ele, mesmo que seja provisoriamente, entendeu? E chegando amanhã depois um projeto a nível federal, vereador Jorge, vamos abraçar e saber que, de repente, essa lei não vai ter tanta importância mais. O importante é, nesse momento, vereador Tizinho, já poder prestar esse tipo de serviço aqui para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Em discussão. Não havendo mais discussão, senhor presidente, coloca em votação o projeto de lei 011-2018, de autoria do vereador Claudinei. E, não havendo discussão, senhor presidente, coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em primeira discussão também o projeto de lei 012-2018, que declara de utilidade pública municipal o Conselho Comunitário de Segurança de Jataizinho Consegue. A Câmara Municipal Jataizinho, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública municipal o Conselho Comunitário de Segurança de Jataizinho Consegue. Organização de sociedade civil de interesse público. Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 28.624.743/1000 ao contrário, tracinho 51. Com sede na Avenida Caetano Munhoz da Rocha, número 830, na cidade de Jataizinho, Paraná. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aos dois dias do mês de março de 2018, vereador Maurílio Martelli. Em discussão. Sua presidência, com a palavra o vereador Claudinei.
Eu vou aproveitar aqui a presença do Fabiano, que é presidente do Conselho, diretor do Conselho, não para exaltar de maneira a puxar saco, mas para dizer que, de fato, nós percebemos que nós temos efetivamente agora um Conselho de Segurança que tem funcionado em todo o município. Nós percebemos isso, Fabiano, através do prédio mesmo, da Polícia Militar, vereador Jorge, vereadores aqui, trouxe ali uma nova visão. Nós passávamos ali anteriormente, e eu me lembro que as viaturas elas eram guardadas ali no fundo, mas só de você passar hoje e ver ali, mesmo que com grade, as viaturas ali, você dá uma sensação de que os caras estão ali colocados para sair a qualquer momento, entendeu? Dá a visão de segurança, vereador Adir. E o Conselho, que é o Conselho de Segurança do município, ele tem feito esse trabalho. Vereador Maurílio, presidente dessa casa, está de parabéns. Eu sei que o senhor tem ajudado muito o Conselho. Eu sei que o senhor foi uma das pessoas que, junto com o Fabiano, junto com a família dele, acabou resgatando o Conselho de Segurança do município. Nós temos que segurança pública, o vereador Alex, é primordial em qualquer sociedade, né, organizada, que queira viver civilizamente, mas de maneira civilizada. Tá, ok? E a gente percebe o quê? Que muitas vezes o secretário que aqui está, o vereador Adinho utiliza o termo secretário, mas é o presidente do Consegue, acaba até sofrendo ali represália, acaba sofrendo perseguição. E não é fácil. A gente sabe que não é fácil, porque o senhor acaba lidando com, perdão aqui pelo termo, mas com a bandidagem mesmo, sem ganhar nada para isso. A gente percebe um nível de segurança em relação aos últimos eventos que aconteceram no nosso município. Eu acho que a gente tem que falar aqui quando funciona. Para a gente pegar a última festa junina, vereador Antônio, nós não tivemos ali confusão, vereador Tizinho, vereador Jorge. Foi uma festa tranquila. E eu sei e eu percebi que vocês conseguiram aqui a cavalaria para o município, vocês conseguiram ali a polícia, o efetivo maior da polícia, em parceria com o prefeito municipal, que é importante também, em parceria com essa casa de lei. Mas a iniciativa partiu ali do senhor. Eu acho isso muito interessante. Então, para concluir, acho de fundamental importância isso aqui. O vereador Adil falava agora há pouco aqui, o vereador Alex, em relação às câmeras de segurança, né, que já estão obsoletas, inclusive, que é algo de primeiro mundo e que não se funciona em Jataizinho. A administração municipal, nós já cobramos diversas vezes aqui, ela tem prometido que vai tomar providência. Hã? Está em manutenção, mas está em manutenção há muito tempo. Algo novo em manutenção ainda. Agora está sobre os seus cuidados. Eu tenho certeza que de fato vai funcionar. Então, cobrar novamente do prefeito municipal. Eu sei que ele tem a vontade dele em estar agindo, vereador Alex. Mas é uma vergonha ter um sistema de primeiro mundo perdido aí e não funcionar em Jataizinho. Nós sabemos que o Conselho tem feito essa batalha junto à administração municipal. Eu sei que não falta vontade por parte do prefeito, mas está na hora, o presidente dessa casa, da gente tomar rédea da situação e fazer a coisa funcionar. Então, parabéns aí pelo projeto. Tem que se tornar meio de utilidade pública, porque tem feito um trabalho comunitário de segurança extraordinário para Jataizinho e cuidando das nossas famílias. Muitas vezes coloca a vida dele em risco, dele por pai de família, mas para cuidar da vida dos nossos familiares. Isso é muito importante. A gente até se sente aqui, às vezes, com sua presença, me desculpe falar, até meio que traz um certo risco para essa casa. O senhor sabe disso. Se o senhor puder vir menos, eu vou agradecer, mas o senhor está fazendo um serviço legal aí. Obrigado.
Em discussão, com a palavra o vereador Jorge Santos Pereira.
Eu também quero discutir desse projeto e dizer que realmente é importante, presidente dessa casa, na qualidade de vereador, apresentar esse projeto onde decreta de utilidade pública o Conselho de Jataizinho. Já aproveitar o momento e parabenizar o Fabiano mais uma vez, porque desde que começou esse novo trabalho, onde ele encabeçou esse projeto de ajudar a Polícia Militar a oferecer um pouco mais de segurança ao nosso município, a gente vê que existe uma luta grande da parte dele em buscar algumas alternativas para poder ajudar. A gente viu aí que na festa junina veio um efetivo muito grande. A gente viu a maneira como ele tratou, tá, os profissionais da área de segurança que veio aqui em Jataizinho, nos eventos que teve aqui no ano passado, e em outras ocasiões também, que por diversas vezes veio a polícia aqui, ofertando esse tipo de segurança, e sempre quando vem fazer essa batida, esse pente fino aqui em Jataizinho, nós ficamos aí, por alguma semana, o pessoal fica meio esperto, esperando que eles voltem. Sempre tem voltado através aí do comando da polícia aqui de Jataizinho, e o Fabiano sempre cobrando. E hoje, qualquer coisa que acontece, nós temos uma referência. Ligamos para ele, ele dá os pulos dele, liga para as pessoas que têm incumbência de estar ofertando esse serviço para a gente, mas ele é esse elo de ligação que nós temos junto com a polícia hoje aqui de Jataizinho e a polícia da região. Então, parabéns ao vereador Maurílio, nessa condição de vereador, ele colocou esse projeto em nome dele para fazer que seja decretado de utilidade pública o Conselho de Jataizinho. Parabéns pelo projeto.
Em discussão. Não havendo a discussão, esse vereador também até gostaria aqui de falar do projeto, mas gostaria, como vereador, o vereador Adir assumisse essa presidência. Com a palavra, o vereador Maurílio Martielli.
Bom, primeiramente, quero agradecer a presidência, o vereador Adir, que assumiu a presidência dessa casa, aos demais vereadores aqui. Quero dizer, meus caros vereadores, que esse projeto, pedindo a esse projeto de utilidade pública, esse projeto vem a ganhar todos os projetos que a gente sempre pede para a utilidade pública, é para que esses projetos, essas entidades, recebam recursos, tanto do governo federal, como do governo municipal, como do governo estadual, vereador Claudinei. Por quê? Porque nós conseguimos resgatar esse Conselho de Segurança, e esse conselho hoje é um conselho que veio mostrando o seu trabalho. Vem mostrando para a população o que se pode se fazer dentro de um conselho de segurança. Porque esse conselho hoje, como nós aqui até, nós quantas entidades nós chegamos aqui e pedimos o projeto para decretar de utilidade pública, tanto a Associação dos Servidores, como o Sindicato dos Servidores Municipais, como as associações de bairro, todas elas foram declaradas de utilidade pública aqui. Como a nossa rádio comunitária. Para vocês verem como que é as coisas. Como é que acontecem as coisas aqui em Jataizinho. Aqui nós declaramos a rádio comunitária de utilidade pública. Sem fins lucrativos, viu, Antônio Brandão? Mas era para quê? Para receber dinheiro, ajuda, receber um veículo lá do governo estadual, ou do governo municipal, ou do governo federal, de qualquer secretaria lá, que venha ajudar esse conselho. Porque, na verdade, esse conselho foi criado, mas, na verdade, hoje não se conta com nada. Então, se não tiver decretado de utilidade pública aqui e sido publicado lá, através pelos deputados também, que vão ter que passar pela Assembleia lá, É uma lei também, tem que ser passado pela Assembleia, pelos deputados estaduais. Não tem validade. Não adianta só nós aqui. Então eu fiz questão de ser o autor desse projeto. Por quê? Porque nós queremos que esse conselho realmente faça o seu papel. E para isso, ela vai precisar de ajuda tanto municipal, como estadual, como federal. Então, meu caro vereador Tizil, aqui nós decretamos a rádio de utilidade pública. Tanto é que nós achamos até que a rádio poderia até deixar de ter cobrado aqui mensalmente, quando a Câmara fez um contrato aqui, como se nós declaramos a rádio de utilidade. Inclusive, é umas coisas que a gente já está até estudando isso aí. Porque uma rádio de utilidade, a gente decretou uma aqui de utilidade pública, e como é de utilidade pública, a rádio também hoje já foi decretada de utilidade pública lá em Curitiba. Então a gente precisa reaver essa utilidade pública, porque nós estamos chegando à conclusão que muitas coisas que a gente está decretando de utilidade pública aqui não está acontecendo o que era para ser feito. Então, meu caro amigo, hoje presidente do Conseg, Fabiano Marques, fiz questão de vir aqui como vereador, nem como presidente dessa casa, e espanar aqui aos meus nobres pares, expor aqui qual o motivo da utilidade pública. Então são por esses motivos, isso aí não tem fins lucrativos, não se ganha nada, mas simplesmente para poder amanhã depois esse conselho, se o Estado tiver um carro lá, pode fazer a doação para esse conselho. Qualquer secretaria hoje lá em Curitiba, tanto estadual, federal, como municipal, também pode fazer a doação para esse conselho. Como já foi feito para quase todas as associações de barra. Então essas são as minhas palavras. E até gostaria que o vereador Adir continuasse aí na presidência e colocasse em votação.
O projeto se encontra em discussão. Não havendo uma discussão, eu ponho em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, o contrário se manifeste. Aprovado por 8-0. Eu agora quero, como presidente, quero que dirija o presidente Maurílio.
Eu gostaria que Vossa Excelência terminasse a sessão de hoje.
Tudo bem, presidente. Isso daí vamos tocar para frente, então. Não havendo mais projeto em votação, nós passamos então para o período final da explicação pessoal. E cada vereador tem 7 minutos para falar. Quando eu estou lá no plenário, eu gosto de falar bastante mais. Mas os vereadores, eu quero que falem 7 minutos. Com a palavra, o vereador, segundo secretário, é o Laércio dos Reis, o popular Tizil, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a todos que estão nos acompanhando aí pelo Face. Quero dizer aqui ao vereador Claudinei e ao vereador Cícero, como a gente estava falando aquela hora do Banco do Brasil, no dia do aniversário do banco, a gente esteve lá, né, senhor presidente? E acho que, se eu não me engano, o vereador Adir também teve, e a gente andou conversando com a nova gerência do Banco do Brasil, até ele disse que estava já vendo uns meios de voltar o banco a funcionar e que aguardava mais uns 3-4 meses ele ia vir até nessa casa para dar uma resposta para a gente. Eu até acho que gostaria também que, se pudesse, né, que nós pudéssemos estar enviando para ele aí um convite para vir até essa casa para dizer aos nossos munícipes como que vai ficar a situação do banco. E dizer também que nós precisamos fazer urgentemente, mandar um ofício para o DR, na PR-443. Ontem eu estive, fui até Rancho Alegre, e a estrada do 443, a PR-443, está lastimável. O DR andou fazendo um serviço ali, aí a chuva já deixou todo emburacado, o pessoal que está fazendo a safra está passando por ali, esteve nos cobrando para que eles voltem e terminem, porque foi feito alguns trechos, Fabiano, e não concluíram tudo, a extensão da estrada. Então está bem, bem lastimável. E a gente vai tomar as providências semana para que mande um ofício ao DR para que ele volte a terminar. No mais, é só, senhor presidente. Com a palavra o senhor vereador Claudinei Cabral.
Boa noite, senhor presidente. Está o nome aqui hoje, ocupando a presidência nesse momento, o vereador Adirley de Lima, né? Um prazer falar nesse momento, discursar sobre o comando do nosso decano aqui, né? Aquele que já foi presidente dessa casa, que tão bem, né, o doutor Vedan já presidiu essa casa e que hoje está ali comandando aí. Eu estava torcendo para a sessão até as 11h30, né? Mas pelo jeito a sessão vai terminar um pouco antes. Vai dar tempo do nosso colega gordo cortar o bolo, né? Brinca aqui, mas vamos falar um pouco sério. Quanto é feita a transmissão aqui, senhor presidente, nobres pares, os munícipes já começam ali a comentar. Por exemplo, a munícipe Nádia, esposa do Roberto Poloni, lá do Budzanini, ali, região do Mananovinsky, Milton Félix Pessoa, citou ali o meu nome e pediu para que nós tomássemos providências em relação à quadra do Milton Félix. Nós cobramos aqui nas últimas sessões. Eu cobrei, o senhor cobrou, a gente está cobrando, viu, Nádia e os demais munícipes, né? A gente tem cobrado, inclusive falei pessoalmente com o prefeito municipal. Existe a promessa de que talvez nesse primeiro semestre ou no princípio do segundo semestre consiga se reformar pelo menos as duas quadras, que é a do Inei, que também está na mesma situação, é a do Milton Félix. Essa não é uma cobrança só minha, vereador Jorge, todos aqui, né? E de alguma forma nós sabemos que falta recurso, falta dinheiro, e a gente está cobrando pelo menos base, que a gente acredita que o prefeito de alguma maneira vai conseguir fazer. Vou fazer uma crítica aqui que eu fiz hoje pessoalmente ao secretário Marcão Pedreiro, e também enviei logo de manhã hoje, eu enviei uma mensagem para o prefeito municipal. É uma crítica construtiva, só que ainda bem que toda vez, vereador Jorge, que a gente cobra, as coisas acontecem. A administração mesmo com um efetivo pequeno, com um RH ruim em termos de pessoal, tem tentado trabalhar. Como nós já falamos aqui, existe 23 funcionários a menos hoje no barracão, menos 23, de quem outras gestões. Nós temos que começar a visualizar isso também, que às vezes a gente vem aqui, tece uma crítica, mas tem que descobrir o que está acontecendo e não se pode contratar. Mas eu falava hoje com o secretário Marcão a respeito do canteiro central aqui, da avenida que corta aqui também, a Avenida Central Antônio Bandeira de Oliveira. E eu acho, vereador Jorge, que tem que ser regra, tem que existir um cronograma, um planejamento em relação à limpeza do nosso município. E não estou aqui desprezando os bairros que precisam do mesmo cuidado que tem região central. Mas tem alguns pontos do nosso município que é o cartão postal. Nós não podemos admitir ter que pedir todos os meses para que se faça roçagem, vereador Tizio, no canteiro central do Antônio Blandão. Isso aí é dever de casa. Dever de casa. Isso é o mínimo. E a gente tem tentado falar com a administração municipal. E eu assim, francamente, eu acho muito pouco, muito pequeno, vereador Alex, ter que cobrar esse tipo de coisa do prefeito municipal. Hoje eu tive que fazer e o senhor sabe por quê. Mesmo estando na base, mesmo ajudando essa administração, eu tenho compromisso com o prefeito municipal. Presidente, agora, aqui na bancada, vereador Bidu, eu tenho compromisso de ajudar a administração municipal, assim como vossas excelências têm. Mas, olha, na sexta-feira eu estava com o vereador Alex aqui à frente, passou duas senhoras, que nunca havia me dado nem um bom dia, e uma das senhoras fez a seguinte indagação para mim, o seguinte questionamento. Ela virou para mim aqui em frente ao mototáxi e disse, olha,
A prefeitura de Jataizinho não tem enxada, vereadores. E aí qual a resposta, vereador Adir, presidente dessa casa nesse momento, vereador Jorge? Quer dizer, essa senhora não tem informação de que tem pouco funcionário, de que não existe recurso para contratar, de que isso não pode fazer nesse momento concurso público. O cidadão ainda não tem essa informação para, de alguma maneira, contribuir com o município, não fazer esse tipo de cobrança. E a gente é cobrado. E cobrado naquilo que é muito pouco, porque isso é muito pouco. E aí a gente tem uma administração que está sendo competente em outras áreas e que o município aqui não vê, vereador Jorge. O município, por exemplo, não vai na zona rural, presidente dessa casa, porque a gente tem que enaltecer, ver que foi construído lá 5 pontes que estavam ali acabadas. E que vai ajudar a escoar ali a safra, vai ajudar o agricultor, vai trazer renda para o município. O município, por exemplo, não tem acesso, vereador Jorge, às estradas rurais, e o município não sabe que, de fato, está sendo feito um trabalho até bom na zona rural. É óbvio que não vai agradar todo mundo, que não dá para fazer para todo mundo. Mas o município, às vezes, não sabe disso. E aí ele cobra aquilo que é um direito dele aqui na cidade, que não está acontecendo. Então, assim, pedi hoje aqui, eu falei com o Marcão, sempre que eu falei com ele, ele foi sempre muito atencioso comigo, sempre tentando resolver, o prefeito municipal também tentando resolver. A gente sabe, vou repetir, que não tem pessoal, mas só que tem que ter um cronograma aí, tem que ter um planejamento, para que a coisa de fato aconteça. Porque senão a gente passa pelo centro aqui, o mato está caindo para fora. E as pessoas cobram da gente. Eu quero novamente agradecer para concluir aqui essa questão do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Toninho Brandão falava aqui qual a iniciativa, qual a providência que a gente tomou em relação a essa questão dos postos de saúde, das UBS. Vereador Toninho, eu falei na reunião que nós fomos e que o senhor, por motivo de trabalho, não pôde estar presente. Eu tive a oportunidade, como já falei nessa casa em outra reunião, de cobrar da secretária, do prefeito municipal, e eles fizeram um compromisso de que ele já estava, inclusive no planejamento deles, está fazendo esses reparos ali na UBS da Vila Frederico, fazendo ali o reparo na tenda, trocando a tenda, colocando bancos, e uma possível reforma no posto central. Eu acredito que, de fato, isso vai acontecer, porque parece-me que o prefeito municipal conseguiu aí a ordem de quase R$400 mil para esse tipo de situação, vereador Jorge. A gente quer acreditar na boa nova, a gente quer trazer boas notícias aqui. Eu não posso vir aqui também e trazer só coisa ruim, eu não posso ir aqui também e só criticar, eu tenho que acreditar que coisa... Afinal, eu fui eleito para dar sustentação, vereador Alex. Eu não fui eleito para ensaboar aqui, para ser vaselina, para dar um tapinho e esconder a mão, mas eu fui eleito para tentar de alguma maneira contribuir. E o senhor sabe, vereador Alex, que eu estou tentando fazer isso aqui nesse momento. O senhor sabe que eu tenho tentado junto com vocês fazer isso aqui. Para concluir, vereador, estou gostando do senhor na presidência, acho que a gente está podendo se estender um pouco mais, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês aqui que entenderam a necessidade desses dois projetos que a gente apresentou aqui hoje, que eu sempre digo não é o projeto do vereador Claudinei, do vereador Dindinho, é o projeto desta casa, assim como o projeto que o vereador Alex apresentou, que o vereador Alex apresentou um projeto hoje para que tem as lombadas elevadas nas frente das igrejas. O vereador Toninho está criando aí a questão das caçambas agora no município com o projeto dele. O vereador Tizinho, nós votamos aqui o projeto dele para que tire-se os carros velhos, não estou falando as sucatas das beiras da estrada. Então a gente vê que cada um tem feito o seu papel. O vereador Adil, recentemente, eu tive o prazer de votar aqui um projeto dele que beneficia o agricultor. Então essa casa está trabalhando e vocês hoje contribuíram com o projeto que eu trouxe para essa casa, que é esse relacionado a ter uma lista com o nome dos plantonistas nas UBS, no hospital, o que vai facilitar a vida do nosso município, que é usuário do sistema de saúde público, e também essa questão do Wi-Fi gratuito aí nas praças, para que a nossa comunidade possa ter acesso aí à internet, a essa coisa digital, às redes sociais, mas de maneira saudável. Eu quero agradecer a cada um de vocês, desejar que nós, de fato, possamos ter aí um excelente final de reunião, com muita paz, harmonia, que nós possamos voltar para essa casa da próxima semana, imbuídos de muita vontade de trabalhar pelo povo de Jataizinho. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martelho. Bidu.
Bom, primeiramente, presidente, meus nobres pares, a gente ouviu aí atentamente o vereador Claudinei dizendo hoje aí que ele representa a administração, parabéns. Aqui a gente vê cada mês aqui, o prefeito nomeia um vereador para ser líder aqui. Com o vereador Alex. Depois, sem mais, sem menos, já se passou para outro. Hoje eu tenho conhecimento que o prefeito hoje lançou, tem uns converseiros na cidade, que hoje o líder dele na Câmara será o vereador Jorge dos Santos, que pode ser, ele já falou aí em pessoas, em rodas de amizade, que pode ser o sucessor dele na próxima eleição. Parabéns pelo prefeito, parabéns pela escolha do prefeito. Mas eu quero dizer o seguinte, meu caro vereador Dindim. Nós falamos tudo aqui, mas é como a Nádia, né, ligou. Nós não temos problema só da quadra lá. Nós vem cobrando aqui desde o começo a quadra do Massaminoi. A gente vem cobrando aqui o Coca, que fechou o ano passado por uma questão de coisa aí. O povo vem cobrando a abertura desse Coca. E que é coisa simples. O povo está cobrando aqui a manutenção das academias ao ar livre, que está lá completamente abandonado. O povo está cobrando os médicos que foi demitido aqui no final da gestão passada do seu Hélio Duque e que seria recontratado em 2017 e se passou, está se passando 15 meses, que o povo quer o médico, quer lá o cardiologista, quer o pediatra, quer os médicos que hoje o município não tem condições e que era contratado para vir aí uma vez por semana. O povo quer a melhoria na cidade. A melhoria que eu falo é a melhoria nas ruas, melhoria em todo o setor da cidade. Não adianta eu falar aqui que a cidade hoje, o centro está emburacado. Você pega os conjuntos, você pega a Vila Pavão, como foi cobrado aqui hoje, a Vila Frederico, o conjunto Antônio José Vieira. Nós temos aí uma briga com dinheiro que está parado no banco, aonde ia ser construída a creche, que deu uma briga do terreno, compraram o terreno, pagaram uma parte, não terminou. Tem que saber como é que vai ficar isso aí. Porque o povo cobra dos vereadores. Que é a creche lá em cima, no Milton Félix, que está parada, que foi comprado o terreno. O povo quer a quadra que diz que foi, ia ser feita ali na Vila Frederico. Se não vai ser feito, põe o terreno para vender. Pega aí aquela chácara ali do Jardim Maria Júlia, que hoje o município precisa de dinheiro. O que não pode é deixar o que está acontecendo. O que não pode deixar é faltar o médico, o cardiologista, que o povo precisa. O povo precisa de saúde. É isso que o povo está cobrando. Sabe por quê? O povo, Claudinei, o povo já tirou da cabeça que vai vir emprego para Jataizinho. Porque ele disse que ia abrir o frigorífico. O frigorífico ia ser aberto em 2017, não falaram o mês. 2017 já foi. E agora saiu um outro comentário que ia abrir o frigorífico de novo, que inclusive o prefeito foi para Curitiba. Brasília. Ficou uma semana que era para resolver o problema do frigorífico. E eu estive conversando para saber se realmente não tem nada de frigorífico. Até gostaria aí hoje, como o vereador Claudinei se prontificou, se sabe se realmente foi para ver negócio de frigorífico, o que era, o vereador Jorge, que vai ser o sucessor do nosso prefeito na próxima eleição, se realmente era para abrir o frigorífico, se não era, o que foi fazer em lá em Brasília. Sabe por quê? Porque o povo fica sabendo de tudo isso aí e vem perguntar para nós, vereadores. E nós não temos o que responder. O emprego, o povo já não está nem cobrando mais. Mas daí saiu uma conversa que ia abrir o frigorífico de novo. E aí já começaram a cobrar. E daí, o frigorífico vai abrir? Eu falei, não sei. É, mas o prefeito foi para Brasília. Não sei. Então, é duro da gente responder. Eu sempre disse aqui, porque eu fui culpado, a maior parte aqui, que eu fui culpado. Mas culpado do quê? Se a administração não anda, eu não tenho culpa. Tanto é que eu falei que eu quero dividir com todos os vereadores aqui. Todos. Porque eu estou preocupado com essa administração. Preocupado por quê? Porque nós não temos certidão. Faz um ano e pouco. Pegaram a certidão provisória por 30 dias, fizeram uma festa. Colocaram em Facebook, colocaram em WhatsApp. Agora o município ia andar. O município não andou, fechou a casa de abrigo. O município está com o terreno da creche lá parado. O município não fez uma pintura na praça. O município não conseguiu. Não conseguiu arrumar, fazer uma reforma na quadra Maçã Minoi, na quadra Milton Félix Pessoa. O município não conseguiu passar uma tinta no posto de saúde que já foi cobrado dessa casa aqui. E aí eu estou errado de vir falar da administração? Eu que tenho culpa que a administração não anda? Que o município é uma vergonha a situação da rodoviária hoje? Que o município é a situação do cemitério municipal hoje? Eu tenho culpa? Será que eu tenho culpa de vir aqui falar que está tudo errado? Vereador Claudinei, será que eu tenho culpa que puseram índice com o pessoal acima do limite, que é de lei? Então é o vereador Maurílio que tem culpa? Porque o índice aqui, limite tinha que ser 53 e está em 57. E sou eu que sou culpado? Quem tem que ver isso é a administração. Quem tem que cortar os gastos é a administração pública. Eu estou falando desde janeiro de 2017 que aqui o gasto com o pessoal está acima do limite. Eu estou falando que aqui a administração, até hoje, eu não posso falar que é boa, porque não é boa, porque não fez nada dentro de 15 meses. E aí, eu tenho culpa? E você vê a cada dia o desmando da administração. A gente não vê uma administração preocupada com a nossa população. A gente não vê o prefeito ir no posto de saúde de manhã ou ir no barracão para ir lá receber os servidores para dizer bom dia. Como que está a administração aqui? Porque nunca foi em 15 meses. Nunca foi. Então, vereador Claudinei, eu não posso falar que a administração está boa, porque até hoje não foi num posto de saúde, não foi num barracão, não foi numa secretaria de educação. Só sabe o quê? Pegar a diária e ir para Curitiba? Toda semana? E eu sou culpado disso? E o vereador Bidu é culpado disso? Aonde
esse aqui que gastou quase 20 mil reais de diária? Só com ele. E aí você vê o índice acima do limite e mais contratação. E contratando cargo comissionado que tem que cortar para chegar no limite. Tem que cortar gratificação. Tem que cortar cargo comissionado. E o prefeito está contratando. Em vez de fazer então, um concurso público, quer fazer teste seletivo. E eu sou culpado disso. Não sou culpado não, sabe por quê? Porque eu tenho coragem de vir aqui e falar a verdade. Não sou refém de voto. Por quê? Porque eu venho aqui e falo a verdade. Porque se a administração já tivesse enxergado que o município está acima do limite, não poderia estar contratando mais cargo comissionado. Infelizmente, meu caro presidente, a verdade dói. Sabe por quê? Porque tudo que eu falei aqui é verdade. E tem gente que não gosta de ouvir a verdade. E por isso, falam por aí que o vereador Bidu é culpado. Mas eu não ligo para isso não. Sabe por quê, meu caro vereador Claudinei? Porque o povo sabe que eu estou falando a verdade. Porque tem muita gente que gostaria de falar isso. E que não pode. Mas graças a Deus, eu estou falando em nome do nosso povo de Jataizinho. Obrigado, presidente, pelo espaço. Obrigado, meus caros pares, que aqui ainda se encontram.
Com a palavra, o senhor presidente em exercício, senhor Adir de Leite Lima.
Eu, agora nesse momento, quero fazer minhas considerações finais. Eu estou aqui vendo esse discurso inflamado do vereador Maurílio. E eu quero dizer para os senhores vereadores que eu levo muito seriamente, senhor vereador Alex, que agora estão todos se movimentando porque estão chegando ao final da sessão. Eu gostaria que os senhores vereadores, vocês notam bem para vocês verem, que eu com uma palavra que eu falei de já hoje, perguntando que distância que pegaria a Câmara, eu fui levar uma alfinetada do vereador Dindinho, porque eu estava perguntando para ele. Tem toda a razão, porque eu acho que essa casa, vereador Dindinho, tem que ter um respeito de um vereador pelo outro, de procurar sempre, quando está fazendo um discurso, dar atenção, principalmente na hora de votação. Agora estamos terminando a sessão. Eu só estou falando a minha opinião, como eu tenho respeito pelas suas excelências. Mas, tem uma coisa, nós não temos esse poder, se eu não tenho esse poder, porque se eu sou presidente, você me desculpe, senhor vereador, mas entrou na sessão, todos os telefones desligados. Quem vai ficar ligado é quem está transmitindo a sessão, para dar uma atenção séria. Eu não é que não tenho telefone igual de vocês, não. Eu tenho, eu poderia trazer um e ficar aí também. Mas olha, faço questão de mostrar. O meu telefone está desligado. Olha aqui, ó. Tá? Isso é respeito aos senhores vereadores, respeito à sessão, respeito a dar atenção. Porque é tão sério, vereador Dindim, o nosso município, que parece uma brincadeira, mas é verdade. Nós temos que cuidar a saúde do nosso município. Olha bem, enquanto tem um índice lá em cima, contratação e tantas coisas que poderiam ser cortado e investido na saúde, que nós não temos hoje um cardiologista. E segundo, diz a informação da administração, que o município não é obrigado a ter. Mas eu estive fazendo, vereador Dindim, uma pequena pesquisa eu mesmo, quanto custaria um pediatra, um cardiologista, um neurologista e um ortopedista para o município. Com 20 mil reais, resolveria o problema do município. Compraria lá mais de 100 consultas cada um. Entende? É só manter uma maneira e ter atendente de plantonista no hospital, que nem o vereador Brandão falou aqui.
que é a única maneira. Sim, mas claro que não tem. Claro que não tem 20 mil reais. Claro que não tem. É, mas é só economizar outra coisa. E vamos cuidar da saúde, que é prioridade. Vamos cuidar da saúde, que é prioridade. Agora, se nós vamos cuidar de gastar o dinheiro em outras coisas e deixar a saúde, aí vai se complicar mesmo. Essa é a minha consideração em finais. Eu, quem quiser ir contra, pode ir. Mas eu sou a favor da saúde do município. Tá? E a favor que o sábado e o domingo esteja plantonista e tenha lá no hospital, como atende lá 150, mais de 100 pessoas por final de semana. E bem falado, falou o vereador Brandão. Já pensou nós sem o Hospital São Camilo aqui em Jataizinha, vereador Jorge? Vocês sabem na ideia de vocês, às vezes tem lá, atende 100 pessoas, tem dois, três que critica. Nós aqui viemos aqui e ainda criticamos também. Tem vereador que critica. Já discuti com o vereador Alex por causa disso aí. Já discuti com vários vereadores aqui, porque quanto fala mal da saúde, eu defendo a saúde. E a atitude que tem que ser tomada, não é eu que tenho que tomar. Quem tem que tomar é o prefeito. Tem que ver a organização, como é que faz, o que é que vai fazer com o convênio do hospital, porque o que paga não tem condições do hospital manter. Sabe quem está mantendo esse dia lá, plantonista lá? O filho do Dr. Roberto estava mantendo o plantão no hospital, porque o Dr. Luiz estava doente, o Dr. Roberto doente, e ele estava lá, o filho do Dr. Roberto e o filho do Dr. Luiz, para manter o hospital aberto e dar plantão lá. Analisa bem para vocês verem. Podia ter lá um cardiologista, ter lá um ortopedista, ter alguma coisa diferenciada, né? É, um pediatra, que é o mais que precisa, e ninguém liga com nada. Essa que é a verdade. Tá? Eu sou sincero a falar para vocês, me preocupa muito. E não é que eu, tudo que for bom, senhor prefeito, vou focar bem para o lado da câmara aqui, ó. Tudo que for bom, senhor prefeito, pode contar que eu estou junto. Agora, tem uma coisa, o que estiver errado, não conta comigo não, porque eu não estou junto. Eu simplesmente, que tenho de falar, eu falo e não fico lá, na porta do gabinete, senhor prefeito, batendo na porta do gabinete. Agora, a verdade aqui em plenário, eu vou falar, diferenciado do vereador Maurílio, que no qual podia estar aqui, no meu lugar, fazendo as considerações finais. Mas ele me deu a oportunidade. Obrigado, presidente, por ter dado a oportunidade de eu estar aqui no final e vocês todos aqui me tolerando e levando a verdade acima de tudo. Nada além da verdade. E a saúde na frente. Porque nós sem saúde nós não somos ninguém. Eu mesmo fui consultado por telefone pelo doutor, no qual ele não estava no hospital. Falou assim, ó, você toma, eu estava passando mal pra caramba, você toma esse remédio que vai resolver. Fui lá na farmácia, comprei o remédio e graças a Deus melhorei e estou aqui fazendo discurso. Senhor vereador, muito obrigado a todos vocês. Eu peço para Deus que proteja vocês todos e me desculpa às vezes da minha ousadia de cobrar a atenção de vocês por causa de telefone. Tá? E até segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui de volta novamente para levar ao conhecimento do povo e procurar fazer o que é de melhor para o nosso município. Obrigado a todos os ouvintes do Facebook e a todo o povo de Jataizinho. Obrigado. Valeu.